Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, cujo primeiro ponto da ordem de trabalhos é a audição do Sr. Ministro da Cultura, ao abrigo do número 2 do artigo número 104 do Regimento da Assembleia da República, para discussão das políticas no âmbito da cultura e depois também, por decisão da Comissão, a propósito do ato de vandalismo cometido sobre a Rocha 2 de Piscos e a situação da Fundação Coaparc, requerimento do Partido Comunista. Temos connosco o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado da Cultura, a quem saúdo e dou as boas-vindas uma vez mais a esta Comissão e à Assembleia da República e cumprimento muito cordialmente. Senhor Deputado Pedro Pimpão, pediu a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Prévio. Cumprimentar já o Sr. Ministro, o Estado de Estado, mas um ponto prévio relativamente aqui à organização e para o bom funcionamento dos trabalhos. Creio que tem sido esse o critério, acho que é pertinente até por respeito ao próprio requerimento do PCP, que aludia à necessidade de haver uma ronda específica para discussão da temática relacionada com os atos de vandalismo no COA, e aquilo que nós propunhamos era que nesta grelha se mantivesse normal, a primeira ronda, a segunda ronda, a terceira ronda dos parlamentares, e que depois esta segunda ronda específica fosse a última ronda destinada a discutir especificamente os assuntos relacionados com o COA, e era essa a proposta que nós fazíamos, ou seja, manter a primeira ronda, a segunda ronda, a terceira ronda com os grupos parlamentares e depois uma ronda específica de 3 minutos para discutir a temática do COA. E era essa a solução, a sugestão que eu deixava à Sra. Presidente e aos mais grupos parlamentares, tal como temos ainda a fazer todas as audições, tem sido assim.
Sra. Deputada Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também desde já o Sr. Ministro de Caixa de Estado e dizer que secundamos esta proposta do PSD e que, de resto, nos ajudará muito nesta audição regimental, porque 8 minutos junto para uma audição regimental já não é muito tempo e, portanto, era importante que eles se mantivessem e que a questão do COA, que não é de sumenos importância, fosse depois tratada à parte em 3 minutos finais. Prolongamos mais um bocadinho os trabalhos, mas acho que é útil e, francamente, parece-me importante que assim seja, e por isso secundar esta
proposta. Muito bem, vejo sinais de concordância, portanto, acho que se estiverem de acordo não vale a pena estarmos a perder tempo a ouvir os diferentes grupos parlamentares. Uma vez que há concordância, então assim faremos. Sr. Deputado Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já também cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, exatamente acompanhando esta proposta que foi aqui colocada da ronda, de facto, extra sobre o COA. Tinha sido exatamente nesse sentido que o Grupo Parlamentar do PCP tinha apresentado o requerimento, e eu queria só colocar aqui também, naturalmente, o tempo que costuma ser comum nestas matérias de apresentação por parte do Grupo Parlamentar requerente do requerimento e da colocação de perguntas. Eu penso que o tempo habitual é de 5 minutos, mas considerando a extensão da audição, penso que podemos assumir os 3 para as rondas dos grupos parlamentares e os 5 minutos para a apresentação do requerimento, como é habitual neste tipo de audições. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim vamos fazer então. Portanto, vamos fazer a primeira ronda, a segunda ronda, a terceira ronda, dando cumprimento ao regimento da Assembleia da República, portanto, à audição regimental, e depois então, no final, será tratado o assunto que consta do requerimento do PCP. Dito isto, e para não, porque a agenda é longa e o tempo urge, passo então a palavra ao Sr. Ministro para fazer a sua exposição inicial, nos 10 minutos também regimentais.
Tenha a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Deputados, com muito prazer estamos aqui de novo a prestar contas perante a Comissão da Cultura e Comunicação. Sras. E Srs. Deputados, continuamos a trabalhar mais e melhor. Chegados praticamente ao fim desta sessão legislativa, podemos afirmar que soubemos responder num processo por definição sempre inacabado às principais dificuldades do setor, que atravessa agora uma fase de maior estabilidade, fruto do encontro de soluções para problemas que se acumulavam, alguns sem solução à vista. Sustentamos esse trabalho num diálogo permanente e aberto, por um lado, e num conjunto de políticas estáveis e sustentáveis para o setor e para os portugueses, por outro. O Governo assumiu que o investimento na cultura é central e que a trajetória de aumento de dotação para a cultura é um compromisso a prosseguir. A confiança dos portugueses, o clima de recuperação económica, os excelentes dados do turismo, nomeadamente cultural, suportados por todos os indicadores, são a prova cabal de que continuamos a trabalhar. Em abril deste ano, 43 anos depois da Revolução de Abril, apresentámos finalmente uma solução política e cultural de caráter definitivo para a Fortaleza de Peniche, símbolo de resistência e de liberdade. A criação de um Museu Nacional a par da recuperação da Fortaleza e da Muralha respondem com dignidade merecida ao património histórico e político que ali figura. Escrevemos uma nova página na história da Fortaleza de Peniche, monumento tão importante na história contemporânea e no contexto da resistência à ditadura, enquanto prisão política, e se recuarmos também no quadro da defesa do nosso território nos tempos de cidadela militar. A Fortaleza e o Museu Nacional ganharão lugar destacado a nível nacional e certamente na articulação que será realizada com instituições congéneres à escala não só nacional, mas também internacional. Este projeto de recuperação da Fortaleza e da criação do Museu Nacional será financiado através do Programa Operacional Centro 2020 com uma verba de 3 milhões de fundos europeus disponibilizados pelo Governo. Continuar a trabalhar é também completar o que outros deixaram por fazer. Em matéria de património, inauguramos ainda em maio passado a museografia do Museu Nacional dos Coches. Inaugurado o museu em 2015, faltava, no entanto, a museografia, elemento fundamental para a afirmação da identidade da coleção deste museu, uma coleção única no mundo, assim como para promover a sua correta interpretação e divulgação junto dos diferentes tipos de público. Os museus são, antes de mais, instrumentos de comunicação com a sociedade. Contemplar objetos não chega. A missão dos museus é contar as histórias, revelar conteúdos, transmitir diferentes pontos de vista e suscitar curiosidade para novas questões relacionadas com as coleções que os museus encerram. E foi isto que o projeto museográfico recém-inaugurado veio possibilitar. Deste modo, o país ganhou um museu dotado da mais moderna tecnologia, que disponibiliza conteúdos em suporte texto, imagem, vídeo ou som e adaptado a diferentes públicos. Para fechar o projeto, já está a ser construída a passagem pedonal e ciclável, assim como escadas e elevador, o que permitirá o acesso a pessoas com mobilidade condicionada. Com esta ligação ao espaço junto ao rio, ficará terminado este ambicioso projeto, que remata a Zona Monumental de Belém. Este novo complexo contribuiu já para a muito necessária dispersão dos fluxos turísticos da zona de Belém, ainda demasiadamente concentrado junto ao Museu dos Jerónimos, assim como constitui uma peça fundamental para uma estratégia de gestão integrada da área de Belém e ajuda. Trabalhar para todos é ainda democratizar o acesso à cultura. Estamos em condições de anunciar que a gratuitidade dos museus deverá acontecer a partir do primeiro domingo do próximo mês, 2 de julho. Passamos assim da possibilidade de visitar gratuitamente os museus no primeiro domingo de cada mês para todos os domingos do calendário. Cumprimos uma medida emblemática que concede a todos os cidadãos residentes em território nacional a possibilidade de conhecerem mais e melhor os nossos museus. O nosso trabalho passa também por encontrar soluções definitivas para situações provisórias. No âmbito das respostas encontradas, firmámos o compromisso de uma solução definitiva para o acervo do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, CNANS, que sairá do Marle, mercado abastecedor da região de Lisboa, onde reconhecemos não estava em boas condições, irá para outra localização em Lisboa, situada em Chabregas. A presença do CNANS no Marle foi sempre uma situação provisória e este património arqueológico e subaquático merece naturalmente ser acolhido em condições adequadas à natureza da sua atividade. Trata-se, portanto, de uma área prioritária que estamos a desenvolver com os países doadores no âmbito do protocolado recentemente assinado através do Mecanismo Financeiro do Espaço Europeu e IA Grants. Trabalhar melhor é igualmente garantir a visibilidade da língua portuguesa. Na comunicação social, em particular na RTP, neste último ano e meio muita coisa mudou, e mudou para melhor. Exemplo disso é a participação portuguesa no canal de notícias Euronews. Em 2012, a RTP resolveu não renovar o contrato com a Euronews, o que na altura contou com o apoio do PSD e do CDS, que defenderam a impossibilidade da RTP continuar ligada ao projeto. Tal significava, na prática, o fim do serviço em português e o despedimento dos 17 jornalistas que o asseguram. podemos anunciar que uma situação de iminente ruptura e incerteza que vivemos a partir de 2012, passamos agora finalmente a uma situação de estabilidade e de compromisso com este projeto. Com efeito, foi renovado o contrato da RTP com a Euronews por mais 2 anos e foi renovado em condições mais vantajosas, quer em termos das características e dimensões do projeto, quer em termos financeiros. Desta forma, a Euronews disponibiliza agora diariamente, durante 24 horas, um serviço integralmente em português. A renovação deste contrato integra também a adesão ao projeto Africa News, um projeto que já existe há 1 ano, mas que a partir de agora contará também com a colaboração da RTP África na produção de conteúdos, um canal com uma audição semanal de 2 milhões de espectadores e que está disponível em 37 países. Congratulamos-nos assim com a manutenção da participação portuguesa num projeto que é de alcance europeu e que contribui de forma relevante para a divulgação da língua portuguesa. Noutra área, num projeto comum de articulação entre a cultura e as finanças, os contribuintes puderam, este ano, destinar 0,5% do seu IRS à cultura, pela primeira vez. Esta medida é absolutamente gratuita para os contribuintes e, além de se poder retornar num relevante mecanismo de apoio financeiro para as entidades que delas venham a beneficiar e que exclui as entidades estatais, pretende estimular e otimizar o envolvimento e a proximidade dos cidadãos com a cultura. As 196 entidades que se inscreveram em 2017 tinham distintas missões, várias naturezas artísticas e são distribuídas por todo o país. Foi lançada uma campanha de comunicação em televisão, rádio, redes sociais no site do Governo durante os meses de abril e maio, com o objetivo de divulgar aos cidadãos a medida e a lista das entidades que podiam beneficiar dos 0,5% do IRS. Aguardamos por parte da Autoridade Tributária os resultados finais desta medida. Também a nossa comunicação com parceiros internacionais é merecedora de nota positiva. No passado dia 27 teve lugar a inauguração da Feira do Livro de Madrid, com Portugal a participar com o Estatuto Especial de País Convidado, sob o lema Caminhos da Literatura Portuguesa. Por outro lado, a articulação que teve lugar entre os negócios estrangeiros e a cultura no âmbito da preparação desta operação demonstrou uma das mais-valias que procuramos lograr com a aprovação da resolução sobre a ação cultural externa. A cultura associou-se a esta iniciativa numa lógica de parceria que decorre da ação integrada dos dois referidos ministérios. E continuar a trabalhar é finalmente colocar o livro e a leitura no centro das políticas públicas. Uma última palavra, não menos importante, para as Bolsas de Criação Literária, um projeto fundamental da nossa política para o livro e para a leitura. Todo o processo para a implementação das Bolsas de Criação Literária está terminado, pelo que o concurso será aberto nas próximas semanas. Estão previstas 12 bolsas e o júri está já constituído. Este projeto vai cobrir as áreas da poesia, ficção narrativa, dramaturgia, banda desenhada e obras para a infância e juventude. O Plano Nacional de Leitura 2017-2027 mantém-se como eixo prioritário. Deparamos-nos com a necessidade de garantir de novo que as políticas públicas do livro e da leitura façam parte integrante das políticas do Estado, inseridas numa seção mais alargada, que se poderá designar de forma genérica Programa das Literacias e da Cidadania. A intervenção global que se propõe na área do livro passa por isso pelos seus principais agentes. Reforçar os programas de promoção dos autores, democratizar o acesso ao livro, promover as literacias e a formação de mediadores, contribuir para a criação de leitores e consolidação dos hábitos de leitura, dar condições para a existência de informação sólida aos profissionais do setor através da criação de um sistema de informação para profissionais, para além do programa de requalificação dos serviços da biblioteca pública. Em conclusão, depois de anos de desinvestimento na cultura, continuamos com muito trabalho pela frente, num esforço continuado do Governo, que assumiu e assume a cultura como eixo estratégico e prioritário do desenvolvimento do país. Continuamos, por isso, a contar com o espírito construtivo e de diálogo sempre tido com os deputados desta Casa, pois ninguém consegue trabalhar mais e melhor sozinho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Ministro, pela sua exposição. E vamos passar agora às perguntas dos diferentes grupos parlamentares. E tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Ministro da Cultura, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, acabamos de ouvi-lo sobre as grandes ações relevantes do Ministério da Cultura numa numa altura em que, os seus serviços estão a preparar o terceiro Orçamento de Estado. E confesso que não vemos nada de relevante, repetiu assuntos, não trouxe nada de novo. Para nós é cada vez mais evidente esta separação entre o que se faz e o que se afirma fazer. O Sr. Ministro disse também que deu respostas a problemas que se acentuavam. Não acharíamos mal que pudesse ter dado conclusão ao que corria bem, ao que tinha solução e que deixou de ter, como a reabilitação dos carrilhões de Mafra, nós já lá vamos. Quanto à ação, é o que se vê. O Sr. Ministro, na audição regimental de abril, repetia expressões como estamos a trabalhar, agora, curiosamente, voltou a anunciar-nos que continuam a trabalhar no Ministério, que está previsto que vai ser executado, que a seu tempo. Portanto, quanto à ação, é o que se vê. Quanto à estabilidade do setor, que o Sr. Ministro também falou, mais adiante se falará de outros casos, mas é ver a greve nos museus, é ver o que se passa no setor do cinema, é ver o setor editorial e as críticas dos editores e livreiros, tão recentes críticas à política cultural deste governo, é ver as recentes demissões da direção do Instituto de Cinema e do Audiovisual, sobre as quais o Ministério da Cultura, aliás, não deu quaisquer explicações. Nós achamos que este assunto tem relevância política, que essas explicações são devidas e desafiávamos o Sr. Ministro a aproveitar esta audição regimental para o fazer, desde logo por razões de transparência, numa altura em que se discute a regulamentação da lei do cinema e do audiovisual, da abertura, numa altura de abertura dos concursos de apoio financeiro e já agora de muito significativa redução do montante desses apoios. O Sr. Ministro voltou a falar também na questão orçamental. Bem, é evidente que uma parte da inação do Ministério da Cultura se deve à falta de condições de investimento, desde logo por via das cativações. E parece que esse será também o caso que eu classificaria de lamentável, como o Governo tem vindo a tratar o processo de reabilitação dos carrilhões e torres sineiras de Mafra, do Palácio de Mafra. A história é simples. O anterior Governo deu ao processo a prioridade que o processo merecia, desde logo pelo valor patrimonial único no mundo deste conjunto histórico. Publicaram-se as portarias, assegurou-se o financiamento através do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, lançou-se o concurso internacional em setembro de 2015, a obra deveria estar concluída em setembro deste ano. Era o que estava previsto, quando se cumpriam 300 anos sobre a data de lançamento da primeira pedra do monumento, exatamente no âmbito da sua candidatura a Património Mundial da Unesco. Acontece que a obra ainda nem sequer começou e estamos em junho. Aliás, em fevereiro de 2016, eu recordo-me que no âmbito da discussão sobre, na especialidade sobre o Orçamento de Estado, de eu ter desafiado o interlocutor de Vossa Excelência, o antecessor de Vossa Excelência, o Sr. Ministro, o anterior Ministro da Cultura, que nos explicasse se isto deixava de constituir uma prioridade para o Governo, porque de facto não víamos sinais disso no Orçamento de Estado. De facto, deixou de constituir prioridade. Nós achamos que este assunto tem uma grande relevância. É lamentável que um assunto que tinha soluções tenha perdido pelo caminho essa prioridade e, portanto, Sr. Ministro, eu perguntava-lhe também o que tem a dizer sobre este assunto, embora, no essencial, nós saibamos a que se deve a situação. Aliás, de acordo com a Lusa, o Ministério da Cultura explicou, eu vou citar, que não é possível avançar com uma data para o início das obras porque o processo está no Ministério das Finanças à espera da autorização para a transição do saldo do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural. Entre o regozijo na anunciação de mais verbas para a cultura e de mais orçamento de Estado e depois vermos como afinal o orçamento da cultura anda por outros lados cativado ou capturado pelo Ministério das Finanças, este parece ser um bom exemplo. E é sobre este processo que peço também a sua explicação, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Deputado. E para concluir, este tempo dedicado ao PSD, o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a minha vinda aqui a esta comissão, da qual não faço parte, tem a ver sobretudo com o caso que ocorreu no Convento de Cristo, em Tomar. O Sr. Ministro, como já falámos mais do que uma vez sobre aquele assunto, sabe perfeitamente o carinho e o orgulho que tem em ser eleito para um distrito, tem tal monumento no seu território, e devo dizer que aqui a discussão que deve ser tida não é se os museus e os monumentos nacionais devem ser ou não abertos e aproveitados para a divulgação de outras atividades e de outras iniciativas que até podem vir a garantir uma melhor sobrevivência económica e financeira destes monumentos. A questão não é essa. Nós concordamos que isso seja feito, tem que ter regras e as regras têm que ser respeitadas. E, portanto, Sr. Ministro, o que nós queremos saber, e sabendo que a culpa não é do Sr. Ministro, mas a responsabilidade de averiguar e de impedir que volte a acontecer é da tutela. Nós queremos saber se aquilo que ocorreu no convento de Cristo em Tomar teve ou não autorização do Ministério da Cultura e da Direção-Geral competente, mas também saber se teve autorização, se o promotor usurpou a licença ou a autorização que tinha, ou se os serviços competentes não fiscalizaram a execução do processo e, portanto, não conseguiram impedir aquilo que acontecesse. Sr. Ministro, pode contar com o apoio desta bancada para averiguar o que aconteceu até às últimas consequências, assumir responsabilidades e tomar decisões daqui para o futuro para que isto não volte a acontecer. O património é de todos nós, deve ser usado por todos, mas é preciso que existam regras e cá estaremos para ajudar o Sr. Ministro a impor as regras e a proteger o nosso património. Porque deste tema nós não fazemos nem demagogia nem política, exigimos responsabilidade e competência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Bom, em relação às perguntas do Sr. Deputado José Carlos Barros, queria-lhe primeiro assegurar que a questão dos carrilhões de Mafra já está em bom andamento e que brevemente teremos notícias a anunciar. Não está retido, está em boa tramitação e temos certamente o assunto a resolver. A minha preocupação é evidentemente grande, mas estou seguro, neste momento posso dizer que estou tranquilo em relação ao processo da necessária reabilitação dos carrilhões de Mafra. Eu deixarei o ICA e a Lei do Cinema e o novo modelo de apoio às artes para o seu Secretário de Estado e eventualmente numa próxima pergunta, isso será possível, porque eu queria agora responder essencialmente à questão do Sr. Deputado Duarte Marques. Pode crer que o Convento de Cristo é património da humanidade, o Convento de Cristo é um dos monumentos, grandes monumentos de Portugal e não foi, não será e não está deixado ao abandono. Em face das notícias difundidas numa reportagem televisiva e amplificadas nas redes sociais sobre filmagens que decorreram no Convento de Cristo em Tomar, já foi anunciada a abertura de um inquérito com caráter urgente que será concluído no prazo de 20 dias e cujos resultados serão evidentemente disponibilizados aos senhores deputados. Segundo informações já obtidas, prévias ao inquérito, foram danificadas algumas telhas e os escassos fragmentos pétreos destacados ocorreram num claustro diferente daquele em que foram produzidos os efeitos especiais. Efeitos especiais que não consistiam numa fogueira, mas, como tem sido esclarecido, por um conjunto de pilhas de gás ligadas a uma estrutura metálica e protegidas por água, com assistência de bombeiros e de funcionários. Por outro lado, foi feita uma vistoria após a realização das filmagens, que identificou os danos, determinou a recuperação dos mesmos e os valores de indemnização adequados previstos no seguro celebrado. Mas tudo isso será devidamente avaliado no inquérito em curso e eu não me vou pronunciar antes de feito o inquérito e, por isso, estas informações foram aquelas que foram obtidas a uma primeira, foram recolhidas após um primeiro exame da situação, mas será o inquérito que nos vai melhor esclarecer sobre o que se passou no Convento de Cristo em Tomar. Se é que se passou alguma coisa, e é isso que vamos ver. E vamos averiguar com rigor. É importante referir que no universo dos cerca de 400 imóveis classificados como monumentos que pertencem ao Estado, em todos os afetos à DGPC, foram desenvolvidos planos de segurança para todos os edifícios, acompanhando essa ação com a formação dos respectivos funcionários. De norte a sul do país, existem inúmeros exemplos de boas práticas de salvaguarda, recuperação e revitalização desses monumentos, desde Tibães e Salcedas ao próprio Convento de Cristo em Tomar, cujas fachadas e coberturas foram integralmente recuperadas no ano passado. Só em 2016 foram realizadas obras de conservação nos monumentos afetos à DGPC, num montante mais de 1 milhão e 300 mil euros, investimento que vai substancialmente aumentar no âmbito das candidaturas apresentadas ao Programa Portugal 2020. E estas verbas devem acrescentar-se às verbas de recuperação nos diferentes programas regionais apresentados às CCDRs, que as direções regionais de cultura têm apresentado às CCDRs Norte, Centro, Alentejo e Algarve, e que, portanto, aumentam ainda o volume deste investimento na recuperação do património. O Governo e o Ministério da Cultura estão empenhados numa rigorosa avaliação que se prolongará em 2018, no quadro do Ano Europeu do Património, quer do caminho de concentração de competências trilhado nos últimos anos, as tais fusões acríticas, quer das novas perspectivas que se abrem com a descentralização. Assumimos inequivocamente o compromisso de eliminar os riscos de descoordenação ou de implosão das ações de defesa e salvaguarda, mas também reafirmamos a inequívoca vontade de encontrar novos mecanismos e novas estruturas de gestão das políticas e dos equipamentos que revelem maior proximidade com os cidadãos e com a sociedade civil. Temos consciência de que a salvaguarda do património, pela sua gigantesca e diversificada dimensão, terá de ultrapassar a exclusiva esfera de intervenção da administração central e das autarquias. Em qualquer circunstância, o Estado nunca deverá abdicar dos mecanismos de controle e fiscalização exercidos nos diversos níveis da administração pública sobre todos os tipos de tutela. Mas a sociedade civil, incluindo as empresas privadas e os próprios proprietários, terão que ser também agentes ativos deste processo. Este processo estende-se também à concessão de edifícios de monumentos nacionais à produção de filmes, que é feito, tem que ser feito com rigor e uma fiscalização extremas, mas que em si mesmo não constituem um atentado aos monumentos, bem pelo contrário, promovem a sua divulgação. E daria ainda, como título de exemplo, se a Sra. Presidente me permitir, o programa Revive, uma parceria entre o Ministério da Economia, o Ministério da Cultura e o Ministério das Finanças, que é um bom exemplo de uma mudança de paradigma, constituindo-se como um programa de valorização e reabilitação de património edificado atualmente devoluto e ou em mau estado de conservação, sem qualquer fruição pública, onde em certos casos a não intervenção poderá provocar danos irreversíveis ao património em questão. Estes edifícios, na sua maior parte, estavam ou estão devolutos por cessação dos anteriores, hospitais militares, asilos, hospitais psiquiátricos, quartéis, em décadas recentes. A continuação desse estado de abandono implicaria o agravamento da sua deterioração e a sua ruína. Estes imóveis serão reabilitados, tendo por objetivo o desenvolvimento local e regional e devolvendo-os, deste modo, à fruição e à utilidade pública. Ao Ministério da Cultura caberá o acompanhamento da elaboração dos cadernos de especificações técnicas e cadernos de encargos para cada um dos projetos de reabilitação e readaptação, assim como a sua aprovação final, para que ficarem sempre salvaguardados os valores estéticos, históricos e patrimoniais em geral que constituem o valor deste património.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. É efetivamente uma boa oportunidade para voltarmos a revisitar e a avaliar as políticas culturais do Governo em funções e, ao contrário da intervenção de há pouco, Sr. Deputado do PSD, que abriu a nossa sessão e a audição, eu acho que é particularmente manifesta a diferença na apreciação e na valorização das políticas culturais que têm vindo a ser empreendida. E por muito que tentemos mistificar e tentar dar a ideia que hoje, como nunca antes, há áreas críticas para o funcionamento do setor estão constrangidas, o que verificamos é precisamente o inverso. Eu acho que, quer da intervenção inicial do Sr. Ministro, quer de outros elementos que servem bastante bem para ilustrá-lo, podemos dar pistas e evidenciá-lo com particular clareza. Em primeiro lugar, e o Sr. Ministro fez referência a essa matéria, e se me permite, regresso a ela, uma vez que resultou em grande medida de várias iniciativas, mas algumas das quais também já na legislatura anterior tentadas, no que respeita às entradas nos museus e nos monumentos nacionais, que é absolutamente estruturante para garantirmos uma dupla dimensão daquilo que são as políticas culturais. Não só temos uma tarefa de apoio à criação cultural, mas fundamentalmente há que dinamizar igualmente e assegurar o direito fundamental à fruição cultural. E efetivamente, revertendo uma medida que o anterior governo tinha tomado e que hoje aparentemente tenta esquecer ou tenta varrer por debaixo do tapete, a reposição desta possibilidade que é dada aos residentes de conseguirem aceder aos monumentos nacionais, aos museus e efetivamente criar uma cultura de fruição e de passagem às gerações seguintes, o apreço, o carinho pelo património é absolutamente estruturante para uma política cultural que o queira ser efetivamente com foros de cidade. Mas para além disso, e como também foi referido, é também de saudar, em particular, a resolução de aspectos que ficaram pendurados, ou por resolver, ou insuficientemente abordados nos momentos em que o anterior Governo teve a oportunidade de com eles lidar. E o Museu dos Coches é, efetivamente, emblemático. Nós recordamos as sucessivas audições dos anteriores titulares da pasta da cultura, em que, numa primeira fase, se criticava a opção museológica de todo, ou seja, a opção da construção do novo museu, em que, posteriormente, se evidenciavam e se sublinhavam causas, muitas vezes, pouco compreensíveis para o adiamento sucessivo da inauguração do museu, até que, finalmente, atabalhoadamente, o museu foi aberto, mas de forma que todos puderam ver com bastante clareza que não se tratava manifestamente de um trabalho concluído, de um trabalho que respeitasse a dignidade que aquele Museu Nacional, o museu mais visitado, um dos museus mais visitados à escala nacional, efetivamente merecia. Tarefa esta que, agora sim, foi concluída e que evidencia também a atenção e o detalhe que é dedicado às matérias relativas ao património. E como o Sr. Ministro também teve a oportunidade de dizer, assim como pudemos referir o caso dos coches, a abordagem integrada, estruturada e financiada em Peniche é um outro bom exemplo dessa mesma matéria, e permitir-me até acrescentar uma ou outra, o caso do Palácio da Ajuda, em que também, através da mobilização e da articulação de vários atores, conseguiremos finalmente rematar algo que aguardava, não desde o Executivo anterior, mas há um conjunto de executivos bastante mais extenso, acho que, exatamente, precisamente, portanto, podemos recuar aqui a uma responsabilidade governativa bastante mais extensa e que é, de facto, evidenciadora de que há um enfoque diferente nas políticas culturais. Mas, como digo, mais do que apenas enfatizar que há um tempo diferente e que se vive um tempo diferente, queria deixar três questões muito brevemente, antes de passar também a palavra ao meu colega Hugo Costa, para também dirigir uma questão ainda nesta primeira ronda. Uma primeira, muito telegraficamente, relativamente aos desenvolvimentos que eventualmente tiveram lugar em relação à valorização da Plataforma das Artes em Guimarães, matéria que nos parece particularmente relevante, uma vez que permite um follow-up do sucesso que foi a Capital Europeia da Cultura. Um segundo aspecto, relativamente também a um ponto de situação quanto à matéria do Registro dos Trabalhadores do Espetáculo, portanto, que é algo que também mostra uma particular atenção àqueles que são os primeiros agentes, a primeira linha, se quisermos, dos criadores e que, por isso, também carecem de um quadro jurídico claro. E se fosse possível também, sei que o tempo também já escassei, também já não é muito, mas, tendo em conta que esta Assembleia tem vindo a abordar a matéria dos bailarinos e, portanto, a forma como pode ser trabalhada, também perguntava, no quadro daquilo que é a área de tutela do Ministério, que notícias e que dados é que nos pode também trazer para que o debate parlamentar que está em curso possa ser enriquecido e possa efetivamente chegar a bom porto, e não alongava mais para poder dar
Senhor
tempo
deputado,
para
o meu. Muito obrigada. Sr. Deputado, o deputado Hugo Costa tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, agradecer também os esclarecimentos que já deu sobre a situação do Convento de Cristo. Eu também não faço parte desta comissão, estou aqui enquanto também deputado eleito pelo Distrito de Santarém e manifestamos a nossa total preocupação, porque as imagens foram claras, existem pessoas que também estiveram no Convento de Cristo que dizem que aconteceram algumas situações mais complicadas, nomeadamente em relação ao abate de árvores, que existem essas imagens, também em relação a algumas pedras destruídas, e obviamente o que nos interessa a nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é saber efetivamente o que é que aconteceu, saber efetivamente o que foi degradado e saber efetivamente quais são as respostas. Porque este tipo de situações não podem voltar a acontecer. O Convento de Cristo é dos menos, há mais tempo é património mundial pela Unesco em Portugal, é um monumento que é uma das joias da coroa do nosso património e não pode ser esquecido, nem pode ser nunca colocado em causa. Obviamente que nada temos contra filmes que sejam realizados no nosso património, nomeadamente no Convento de Cristo, é importante para a valorização do património, mas já a colocação de um conjunto de botijas de gás, que certamente em caso de acidente podiam colocar algum perigo, nos parece mais complicado. Por isso, para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é muito importante um cabal esclarecimento e também é importante que também nas decisões futuras sobre a questão do convento e também neste tipo de situações, até pelo grau de exposição que colocam, o próprio município seja parceiro nas suas decisões e nas suas escolhas.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Eu vou começar pelo fim, vou começar pelo Sr. Deputado Costa, a quem agradeço a intervenção e com quem partilho a preocupação. Mas vamos lá ver. O que se passou, primeiro não houve abate de árvores. As árvores eram uns vasos, não eram árvores enraizadas, eram um enfeite colocado há pouco tempo com árvores em vasos. Eram uns vasos com árvores. E houve uma decisão, apoiada num parecer de um arquiteto paisagista e anterior e independente da rodagem do filme, de substituir essas árvores por ervas de cheiro, por ervas da época mais ligadas à época medieval. Portanto, as árvores não têm nada a ver com as filmagens. As pedras destruídas, isto tudo vai ser objeto do inquérito. Não há pedras destruídas, há pedras deterioradas. As pedras foram deterioradas num claustro que não é aquele onde se realizou o efeito cénico que tanto chamou a atenção. O problema da erosão da pedra, daquela pedra, é um problema antigo, é um problema que vem de há muito tempo, para o qual tem que haver projetos mais estruturantes de reforma e de reorganização. Em relação à questão das filmagens, nós temos já, evidentemente, que temos já informações. Temos já informações que, por um lado, sabemos que houve fiscalização, por outro lado, sabemos que não foi propriamente uma fogueira que ali foi erguida, foi um conjunto de bicos de gás numa estrutura de metal e defendidas por água, por correntes de água. Bom, mas, como eu lhe digo, eu não me quero antecipar a um inquérito que nós promovemos. E se nós promovemos um inquérito, temos que aguardar tranquilamente as conclusões desse inquérito e não pôr responsabilidades em ninguém antes de as termos apurado. É assim que nós funcionamos. Em relação à Plataforma das Artes em Guimarães, respondendo agora ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, queria lhe dizer que nós temos já uma linha de 300 mil euros para a Plataforma das Artes em Guimarães, especificamente para a Plataforma das Artes Casa José de Guimarães, e que isso já foi comunicado ao município de Guimarães, e naturalmente vamos trabalhar sobre isso, mas neste momento não lhe vou dar mais pormenores, porque é alguma coisa que está em construção. Houve uma decisão de atribuir uma verba, estamos agora a construir a maneira de aplicar e pôr essa verba em utilização. Eu dava agora o resto do tempo ao Sr. Secretário de Estado para as duas questões, registro dos trabalhadores de espetáculos e estatuto do bailarino, e se ele quiser abordar algumas questões anteriormente questionadas.
Muito obrigada, Sr. Ministro.
Eu peço desculpa, Sra. Presidente, devia pedir à Sra. Presidente para passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, mas o tempo é tão
pouco. Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muito boa tarde. Bom, relativamente ao registro dos profissionais do espetáculo, posso dizer é que a portaria está aguarda neste momento de publicação, portanto, está concluída e, no fundo, é uma portaria conjunta entre o Ministério da Cultura e o Ministério do Trabalho e que, no fundo, aprova o regime dos contratos de trabalho aplicável aos trabalhadores da área do espetáculo e do audiovisual e, portanto, reconhece, de uma vez por todas, a especificidade desta carreira que envolve, enfim, desta classe profissional, que envolve uma tão grande diversidade. Portanto, este, no fundo, era a última regulamentação que faltava no âmbito do quadro legislativo específico relativo aos trabalhadores do espetáculo. Relativamente ao Estatuto do Bailarino, o que posso dizer é que nós temos prosseguido o trabalho com as várias áreas governativas nesta matéria e, portanto, também com reuniões com a entidade empregadora e, sobretudo, com a Comissão de Trabalhadores e o Sindicato. Como sabemos, existem quatro propostas de lei que foram apreciadas em plenário e que baixaram à Comissão, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PEV e do PSD-CDS. E, no fundo, no último contacto, na última reunião havida com o sindicato, como já disse, e com a Comissão de Trabalhadores, foram abordados os seguintes aspectos que mereceram, naturalmente, o interesse e o acolhimento por parte dos interlocutores, portanto, sindicato e bailarinos, e que eu cito: a assistência médica especializada no novo quadro a trabalhar e a desenvolver Estatuto do Bailarino, reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, formação profissional e académica no quadro de reconversão, acreditação da experiência profissional no âmbito superior, do ensino superior também, num quadro de um regime de reconversão, o período de transição profissional e como é que esse período poderá, enfim, definir-se e regulamentar-se, os apoios à contratação no final de carreira e apoios na situação de desemprego. Portanto, todos estes temas foram debatidos em reunião e, portanto, ficaram alguns deles do lado do Ministério da Cultura para serem desenvolvidos com o Ministério do Trabalho e outros ministérios, nomeadamente o do Ensino Superior, para todas as matérias que tenham a ver com esta questão, e naturalmente também está em curso neste momento por parte da OPART e da CNB uma definição, uma redefinição, uma revisão melhor dos regulamentos internos dos vários corpos artísticos, onde o regulamento interno da CNB tem de facto uma prioridade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o seu staff. Agradecer as palavras iniciais e os esclarecimentos prestados. Dizer ao Sr. Ministro, desde logo, que a sua intervenção inicial, nós acompanhámo-la pontualmente, quando fala, por exemplo, do Forte de Peniche. Eu peço desculpa. No... Muito bem. Muito bem. Estava eu a dizer, Sr. Ministro, que nós acompanhamos parcialmente a sua intervenção inicial, designadamente naquilo que diz respeito à solução encontrada para o Forte de Peniche. Entendemos que há da parte do Ministério uma intenção no sentido de encontrar algumas políticas públicas que satisfaçam aquilo que seja o interesse da cultura em Portugal, mas com outras coisas, efetivamente, nós estamos de acordo e, Sr. Ministro, embora já tenha dito que só fará referência mais alargada e mais substancial à questão do Convento de Cristo do Mar quando tiver o inquérito concluído, a verdade é que eu não posso deixar de tocar esta matéria. E não posso deixar de tocar esta matéria porque me parece que se trata de uma matéria demasiado importante para ser deixada, enfim, numa espécie de limbo e sem que se lhe toque. Desde já gostaria de lhe dizer que o Bloco de Esquerda não vai atrás de notícias de jornais, não tem em devida conta, sabe avaliar o que é uma reportagem televisiva, como é que ela é feita, etc, etc, etc. Mas, em função da informação que foi sendo aduzida, não pode ficar indiferente àquilo que aconteceu, não sabemos bem como nem o quê, mas aconteceu no Convento de Tomar. Desde logo, devo dizer-lhe que não temos uma concepção purista daquilo que seja a utilização do património. Longe disso, nós queremos que o património tenha que ser reabilitado para ser vivo. E ficaríamos encantados que houvesse muitas filmagens em Portugal em património. Agora também lhe digo uma coisa e falo com conhecimento de causa. Filmar em monumentos nacionais e designadamente em património da humanidade obedece a regras apertadíssimas. Apertadíssimas. Tem um acompanhamento constante, sistemático, das autoridades competentes. Não acontece aleatoriamente. O Manuel de Oliveira, quando fez, por exemplo, justamente no Convento de Tomar, o Quinto Império, ele dizia que foi muito difícil fazer este filme porque me era muito difícil encontrar um local para colocar as câmaras em função das restrições que me tinham sido impostas. E, portanto, eu creio que isto diz bem daquilo que se trata, daquilo que estamos a tratar quando falamos de património. E depois sabemos que muitos cineastas, eu sei que o Sr. Ministro é cinéfilo, eu também sou, muitos cineastas são homens que são particularmente ligados a algumas cidades, o Fellini de Roma, a cidade de Roma está muito ligada ao Fellini, o Jacques Demy está muito ligado a Nantes, o Woody Allen, se quiser, está muito ligado a Nova Iorque, por aí fora. Mas, portanto, estamos de acordo com isso. Agora, o problema é que aquilo que aconteceu no Convento de Tomar, se é que aconteceu, e nós queremos ter a certeza absoluta e rigorosa daquilo que efetivamente se passou. E achamos que esta questão não deve ser desvalorizada, Sr. Ministro. Achamos que exige uma tomada de posição. Olhe, nós fizemos, inclusivamente, um levantamento de uma série de situações que fomos encontrar no convento de Tomar. Tenho aqui uma coleção de fotografias que tivemos o cuidado de fazer. Sr. Ministro, eu, francamente, não ficaria nada tranquilo se tivesse 42 garrafas de gás propano no convento de Tomar. Não ficaria tranquilo, Sr. Ministro. E depois, na reportagem da RTP, nós verificamos que um antigo dirigente do convento, o professor Jorge Custódio, considerou isto simplesmente uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade. Às vezes nem sequer tochas são permitidas, fogo que se faça lá dentro. Eu lembro-me da trabalheira que o Kubrick teve para fazer o Barry Lyndon, para filmar à luz de velas. Quer dizer, estas coisas são muito sensíveis. E quando a juntar a isto, eu leio que os prejuízos, ou os estragos, se quiser, são 4 pedras e 2 telhas. Bom, eu acho que aqui qualquer coisa não bate certo, Sr. Ministro. Não pode ser. Não pode estar a bater certo, Sr. Ministro. Isto tem que ser averiguado. Nós temos de saber o que é que aconteceu ali. Filmar naquelas circunstâncias e fazer uma fogueira deste tamanho, com efeitos especiais ou sem efeitos especiais, é uma coisa que exige paredes duplas, etc., proteções, etc., etc., etc. E eu não estou a dizer que o produtor não cumpriu as regras, Sr. Ministro. Provavelmente cumpriu. Mas eu quero é ver o contrato, eu quero saber exatamente quais são as condições para filmar ali dentro. Precisava de saber isto. Eu creio que estou a ultrapassar o medo. Vou só terminar com uma última questão, que está relacionada com a bilhética. Gostava que o Sr. Ministro nos fizesse uma referência a esta matéria, porque me parece extremamente grave aquilo que ali é dito, ainda que dito pessoas, enfim, com a cara tapada, etc. E, já agora, o que é que se passa com os Jerónimos, onde, pelos vistos, e segundo também a imprensa, há festas privadas que se fazem dentro daquele espaço que é o Monumento Nacional. Muito obrigado, Sr. Pedro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado, como eu já disse em intervenções anteriores, não estou menos preocupado que os senhores com a preservação e o respeito pelos nossos monumentos e, particularmente, por essa joia que é o Convento de Cristo em Tomar. Agora, eu não faço imputações, não faço juízos de valor e não faço condenações na praça pública antes de ter um apuramento rigoroso dos factos. E foi por isso que foi aberto um inquérito e foi por isso que aguardamos os resultados do inquérito. De qualquer modo, alguns factos já apurados, o inquérito foi aberto ontem, mas já houve evidentemente acompanhamento desta situação por parte da Direção-Geral do Património Cultural e, obviamente, da Direção do Monumento. Não foi feito, os efeitos especiais decorreram com o controle de bombeiros, com o controle de funcionários e, segundo dizem, obedeceram às regras de segurança. Bom, isso é matéria de inquérito. Eu não vou dizer sim, não. Agora, que efetivamente os prejuízos, isso é objetivo, foram vistos pela companhia de seguros, e o seguro era um seguro bastante alto, creio que na ordem dos 2,5 milhões. Bom, a companhia de seguros atribuiu 2.900 euros pela a companhia de seguros, quer dizer, a companhia de seguros vai pagar. Quem atribuiu foi a empresa chamada para verificar os estragos. E essa verificação deu uma soma de 2.900 euros. Bom, o que me dizem é que houve algumas pedras danificadas, não no local em que foram feitos os efeitos especiais, mas no outro claustro, onde, aliás, a erosão da pedra já se verifica há muitos anos e é um problema estrutural da pedra. É natural que, com a presença de muitas pessoas nesse claustro, tenha havido alguma erosão da pedra, mas não é uma erosão, digamos, que não suceda por outros modos e pelo decorrer e pelo tempo. Em relação a qual que se fez, ao efeito cénico produzido no claustro dos Corvos, aguardamos os resultados do inquérito, mas posso-lhe também dizer, Sr. Deputado, que o requerimento do Bloco de Esquerda relativamente aos documentos já foi respondido, para entregar à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares todos os documentos pedidos pelo Sr. Deputado e que, evidentemente, entregaremos a qualquer grupo parlamentar que nos peça esse conjunto de documentos. Quanto à bilhética, é um assunto diferente. Os problemas da bilheteira, uma coisa são os problemas dos possíveis efeitos das filmagens no edifício. Isso vai ser objeto de um inquérito, como lhe disse, em 20 dias, um inquérito extraordinário urgente, que dentro de 20 dias estará pronto. Em relação aos problemas da bilhética, isso é respondido de outra forma, é respondido por uma auditoria, da mesma maneira que a questão dos Jerónimos face, enfim, a denúncias e a várias queixas que nos chegavam, foi feita uma auditoria. Essa auditoria concluiu que havia matéria que o Ministério Público deveria investigar, mas nós não somos, nós não publicamos os processos no jornal. Nós consideramos, respeitamos o segredo de justiça, respeitamos a presunção de inocência e não somos nós que vamos pôr nos jornais os procedimentos judiciais que abrimos, os procedimentos de investigação. Trata-se apenas de uma investigação e mais nada do que isso, e não é a nossa ética publicar nos jornais os processos que estão em curso no âmbito da nossa área e da nossa tutela. Portanto, era isto que eu lhe queria dizer. Não há indiferença da parte do Ministério. O Ministério promoveu já um inquérito. Não há indiferença da parte do Ministério em relação à fiscalização. Os testemunhos que temos, todavia, os testemunhos que já nos chegaram antes da conclusão do inquérito, contradizem a imagem de uma tragédia catastrófica. Efetivamente, há lesões nas pedras, num outro claustro, e não há registro, vamos ainda a ver, além de algumas telhas quebradas, mas as telhas são, não são obviamente património histórico, são substituídas rotineiramente. E, portanto, neste momento estamos numa fase de averiguação, estamos numa fase de inquirição, não estamos nada despreocupados nem desprendidos, mas também não fazemos juízos antes de averiguar com rigor os factos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Ministro. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar novamente o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a equipa que o acompanha. E começar por dizer, Sr. Ministro, que na sua intervenção inicial o Sr. Ministro nos brindou com a frase de continuamos a trabalhar mais e melhor e que temos um compromisso numa trajetória de aumento da dotação cultural. E, Sr. Ministro, eu folgo em saber que há esse compromisso, mas o que eu tenho constatado ao longo do último ano e meio, quase dois, é que em matéria de cultura se fala sempre no futuro e no presente o que resta e fica é muito pouco. E, portanto, nós folgamos muito em saber que há compromissos excelentes e extraordinários, mas a verdade é que quando chegamos à realização de todos os compromissos, o que vemos é que resta muito pouco dos compromissos que foram assumidos. E nós sabemos, eu sei, e tenho muito apreço pessoal pelo Sr. Ministro, note-se, mas sei que foi formatado para responder não respondendo, mas agora como Ministro, o que se exige, Sr. Ministro, é que faça e que nos responda, e portanto era importante que assim fosse. De resto, dizer também que temos já visto muitas coisas escritas na imprensa sobre o orçamento de Estado para 2018 e sobre cultura vimos zero ainda. E, portanto, era importante que essa matéria também não fosse esquecida, porque nós não nos esquecemos de, no passado, esta maioria ter agitado grandes bandeiras e rasgado as vestes em relação à cultura, e hoje o que vemos é realmente muito pouco. Vemos uma política cultural praticamente inexistente, um bocadinho à deriva e ao abandono, e sobretudo também feita de cativações. E já lá vou a seguir. E gostava de começar pela esta questão do património cultural. Há várias questões que nos preocupam, ao Foscoa iremos a seguir, mas temos a questão, das duas questões que já aqui foram faladas e que não vou repetir, sobre o Convento de Cristo em Tomar e o Mosteiro de Jerónimos aqui em Lisboa, e elas preocupam-nos, e preocupa-nos, Sr. Ministro, perdoe-me uma expressão, mas alguma ligeireza com que tem falado e respondido aos senhores deputados acerca do Convento de Cristo, porque o Sr. Ministro diz sempre que foi aberto um inquérito e, portanto, não vamos forçar conclusões nem tomar conclusões precipitadas. Mas a cada pergunta dos senhores deputados, o senhor ministro responde desvalorizando a questão e dizendo que isso foi só um abate de árvores e foi substituído por umas ervas aromáticas, isso foram só umas pedras, o seguro foi só acionado por 2.900 euros e, portanto, parece que o inquérito não serve para nada porque o senhor ministro já percebeu tudo e já chegou a todas as conclusões. Isso é que é preocupante, senhor ministro, e, portanto, era importante que, de facto, percebermos se vai haver uma averiguação, efetivamente, e se essa averiguação vai ter consequências ou não, porque aparentemente o Sr. Ministro já percebeu tudo e já tirou todas as conclusões, e isso era importante que ficasse aqui bem, bem explícito. Depois, Sr. Ministro, há também outra questão que eu, pode ter sido distração minha, mas há pouco, creio que o Sr. Deputado do PSD lhe perguntou a respeito do ICA e que ainda não obtivemos nenhuma resposta, e nós gostávamos de perceber se, quando é que poderá o ICA receber o apoio financeiro, porque tanto anseia e de que está à espera há já muito tempo. E, portanto, era importante percebermos quando é que as pessoas apoiadas por este apoio financeiro do ICA poderão finalmente dispor desse dinheiro. E gostávamos de uma resposta, Sr. Ministro, que não fosse vaga e que, se fosse concreta, fosse respeitada, porque relembro a nossa audição passada relativamente, e agora passando para outro assunto, aos incentivos à comunicação social, em que o Sr. Ministro nos garantiu aqui, a três perguntas minhas, insistiu sempre em que os incentivos seriam pagos e finalmente acabou por dizer que eles seriam pagos durante o mês de abril. Estamos no mês de junho e o Sr. Ministro respondeu-nos já a um requerimento, a uma pergunta que lhe fizemos nesse sentido, dizendo que os apoios, estes apoios, ainda estão quase todos por pagar, porque dependem de um despacho ministerial, é a resposta do Sr. Ministro, dada no dia 1 de junho. Portanto, presumo que de lá para cá não tenha sido feito o despacho, publicado e pago, porque passaram poucos dias e imagino que não tenha havido tempo para isso. Mas a resposta do Sr. Ministro é exatamente essa, que os incentivos à comunicação social não foram ainda pagos, porque dependem de um despacho tripartido. Eu até tenho aqui a resposta a algures, estava a tentar não ler por causa do tempo, mas posso ler. E diz: os montantes a atribuir referentes aos incentivos diretos são anualmente fixados por um despacho tripartido pelos Ministros da Cultura, do Planeamento, Infraestruturas e das Finanças. Neste momento está em tramitação um projeto de despacho que atribui os montantes necessários para responder às candidaturas apresentadas em 2016 e acho que eventualmente serão apresentadas em 2017. E esta resposta é de 1 de junho. E, portanto, gostava de perceber, Sr. Ministro, em que ponto é que está e se agora nos diz, efetivamente, quando vão ser pagos estes incentivos, até porque é bom não esquecer, estamos em ano eleitoral e estes incentivos são essenciais para esses órgãos de comunicação social que pretendam fazer a cobertura das eleições autárquicas e, portanto, era importante que isso não fosse esquecido. E o resto das perguntas, porque já não tenho tempo, deixarei para a segunda ronda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Ora bem, começando pelos incentivos à comunicação social regional, queria lhe dizer que eles já estão a ser pagos. Os projetos pendentes de concursos, os projetos pendentes resultantes de concursos anteriores a 2016, referentes a incentivos diretos, já estão a ser integralmente pagos através do GEPAC do Ministério da Cultura. O GEPAC começou a pagar todas as faturas em matéria de incentivos à leitura referentes ao ano de 2017. As faturas mais antigas emitidas em nome da Agência para a Coesão e Desenvolvimento ou serão pagas por essa entidade ou terão que ser recreditadas em nome do GEPAC. O processo é de transferência de competências dos incentivos à comunicação regional e local da Agência para a Cooperação e Desenvolvimento do Ministério do Plano e Infraestruturas para o Ministério da Cultura. Algo que o vosso governo fez tão bem quando, ao extinguir o Gabinete de Meios de Comunicação Social, transferiu os pagamentos para, justamente, a Agência para a Coesão e Desenvolvimento. Os montantes a atribuir referentes aos incentivos diretos são anualmente fixados pelos Ministros da Cultura, do Planeamento, das Infraestruturas e das Finanças. este projeto de espaços, como lhe disse, no dia 1 de junho, no dia 6, está em tramitação, mas tenho a certeza que será brevemente assinado. Agora, o que eu lhe digo é uma coisa, nós estamos a pagar tudo o que se refere a 2016 e a 2017, tudo o que tenha nas faturas o GEPAC. E o problema é apenas o facto de agora já não ser as faturas atribuídas à Agência para a Ocupação e Desenvolvimento terem que passar a ser pagas pelo GEPAC, o que é alguns problemas práticos. Em relação ao Convento de Cristo, eu não estou... quando eu digo que estou à espera de um inquérito, é porque não sei tudo. Quando eu digo que estou à espera de um inquérito, é porque não desvalorizo a necessidade de apurar os factos. Quando eu digo que estou à espera do inquérito, é porque não estou satisfeito. Agora, aquilo que eu já sei, aquilo que já me foi transmitido e aquilo que já são evidências, como se diz agora no anglicismo, eu não posso deixar de transmitir e partilhar aqui aos senhores deputados. Ou preferia à senhora deputada que eu lhe ocultasse aquilo que nós já conseguimos apurar. Acha a senhora deputada que eu dizer aquilo que já sei que significa comunicar-lhe que já sei tudo quando lhe estou a dizer que estabeleci um inquérito? Senhora deputada, está a distorcer a situação. Eu agora queria dar a palavra ao senhor secretário de Estado para responder às questões sobre o ICA.
Senhor secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a questão colocada pelo deputado José Carlos Barros e depois pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, porque me permite desmistificar, explicar e esclarecer, que é para isso que estamos aqui. E, portanto, a questão é a seguinte. Desde 12 de abril, que foi a última audição em que estivemos perante esta comissão, o Sr. Ministro e eu, abriram os concursos do ICA e, portanto, com um valor de 18,5 milhões de euros. E, portanto, esse valor de 18,5 milhões de euros foi distribuído por 25 concursos ou linhas concursais. O que eu posso dizer neste momento é que estes 18,5 milhões de euros são constituídos, digamos assim, por duas fontes fundamentais. Uma, que são as receitas do ano, através do modelo de financiamento que todos conhecemos. A outra são 3 milhões de integração do saldo de gestão do ICA, que nós pela primeira vez conseguimos definir no decreto de lei de execução orçamental de 2017. Portanto, estes 18,5 milhões são mais 122 mil euros do que aquilo que foi a dotação disponível para o cinema em 2016. E, portanto, também queria aproveitar para desmistificar outra desinformação que circulou muitíssimo, é que houve cortes no orçamento do cinema. Não houve cortes no orçamento do cinema. O que houve foi uma distribuição diferente em 2017, como aliás houve já em 2014, e que tem a ver com a abertura de linhas concursais plurianuais no ano de 2017. E, portanto, tendo aberto estas linhas concursais plurianuais, houve necessidade de fazer uma redistribuição das verbas e, portanto, o apoio às primeiras obras teve uma dotação menor do que aquela que teve em 2016. Isto não implica que, no fundo, esta dotação não volte a ser reforçada em 2018, se lo há, porque, no fundo, 2018 já não é um ano de abertura de apoios plurianuais para o cinema, que, como nós sabemos, são apoios estruturantes à atividade dos agentes. E, portanto, o que eu posso dizer também a este respeito é que, no fundo, estes apoios são apoios, como eu já disse, de facto, fundamentais para a atividade dos agentes e, naturalmente, no fundo, como também já disse, no fundo, ancoram-se nas duas fontes de financiamento de que falei. Entretanto, o que podemos dizer também é que houve, apesar de tudo, neste ano, a abertura de novos concursos, como foi o caso dos concursos relativos ao apoio à montagem, às longas metragens de animação, peço desculpa, que é um novo concurso, uma nova linha concursal
que foi, no fundo, integrada este ano, e também houve um incremento de dotação ao apoio à finalização de obras cinematográficas e, portanto, no fundo, esta questão, espero que fique esclarecida de uma vez por todas, não houve cortes na dotação disponível do cinema em 2017, mas, outro sim, uma distribuição diferente por via da abertura de linhas plurianuais de apoio. E só por absurdo é que podemos considerar que estas linhas plurianuais de apoio não são, de facto, financiamento aos agentes do cinema. São elas próprias linhas de financiamento aos agentes do cinema e são elas próprias estruturantes para a atividade cinematográfica em Portugal. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e toda a equipa presente aqui, os Srs. E Srs. Deputados, e começo por ver se eu entendi corretamente. O Sr. Ministro colocou que a questão da gratuitidade dos museus estaria agora em vigor a partir de 1 de junho, seria isso? 2 de junho. Muito bem. Então é começar por saudar finalmente a implementação de uma medida proposta pelo PCP no Orçamento do Estado de 2017, que nós tínhamos vindo fazendo muita força para que fosse concretizada, e saudar também a implementação de uma outra medida também proposta pelo PCP no Orçamento do Estado para 2017, que foi a questão das bolsas de criação literária, que nós também assinalamos aqui. Entrar aqui por outras matérias que nos têm deixado algumas preocupações. Nós não temos uma perspectiva tão otimista em relação às matérias do património como aquilo que foi aqui apresentado, e dizê-lo com toda a franqueza. E dizê-lo com toda a franqueza porque há uma série de situações que se têm vindo a repetir, que nos deixam muitas dúvidas, que nos colocam muitas preocupações. Há uma muito em concreto que podemos já dar algumas respostas. Uma tem a ver com a situação do CNAS, foi aqui já mais ou menos abordada pelo Sr. Ministro, mas de qualquer maneira houve um projeto de resolução, conforme saberão, proposto pelo PCP na Assembleia da República, que foi aprovado por unanimidade relativamente ao CNAS. Sabemos que a decisão do proprietário do Marlo foi tomada há meio ano, de denúncia de contrato nos termos da lei. O Sr. Ministro falou aqui da possibilidade então de ida para Chabregas, já não é a primeira vez, é concretizada, pronto, então já não é a primeira vez que se fala deste local na história do CNAS. A minha pergunta muito simples é se está pronto neste momento a receber o CNAS com todo o seu espólio, com todos os materiais, com todos os equipamentos, porque da última vez que se falou sobre Chabregas, avaliava-se a necessidade de obras em cerca de 1 milhão de euros, não sei se mantém essa perspectiva, para ficar operacional e digno, com condições, sendo que na altura se falava também que a renda seria superior à que o Marlo atualmente cobrava e que um processo de obras em Chabregas demoraria cerca de 1 ano a deixar as instalações em condições. E, portanto, tendo em conta a urgência da situação, gostávamos de perceber exatamente o que está aqui em cima da mesa e que diligências vão ser tomadas também no sentido do cumprimento da resolução da Assembleia da República. E já agora, se for permitido, também perguntar porque é que caiu a hipótese da cordoaria que há tanto tempo se falava. Depois, relativamente à matéria do Convento de Cristo, não podemos deixar de partilhar, evidentemente, preocupações. A necessidade de se fazer o apuramento de responsabilidades é urgente e, de facto, acompanhamos essa medida de inquérito, mas convém também termos aqui algumas questões, eventualmente também para a sede de inquérito, serem tidas em conta, que é, houve, de facto, uma avaliação prévia desta matéria? Quem é que a fez? Houve técnicos da DGPC envolvidos, ou especialistas do património, quem é que esteve? Se não estiveram, porque a DGPC não teve conhecimento desta matéria, então o que é que aconteceu aqui? Quem é que fez esta avaliação de impactos para uma coisa daquela dimensão? Se a avaliação posterior que foi feita envolveu também técnicos da DGPC, se não envolveu, quem é que a fez? E, portanto, quando falamos de regras de segurança, há uma série delas que naturalmente saltam à cabeça quando estamos a mexer com fogo, com fontes de calor intenso, com movimentação de pessoas, de equipamento, luzes de alta intensidade, não sabemos se têm UV, se não têm, se são de tungstênio, se são de halogénio, comida, bebida, maquilhagem, efeitos especiais. É uma série de riscos enorme para património mundial. E a questão é, 40 botijas de gás, ou 30, ou 20, ou 10, numa mesma divisão, sequer se isso é permitido por lei, porque eu até tenho a ideia que são 4 botijas de gás por divisão ou por corta-fogo sejam elas cheias ou vazias. Mas se há aqui outra leitura e outra possibilidade, a ver. Porque em termos de segurança contra incêndios em edifícios, de facto, é muito complicado. Dizer ainda outra questão, que este também é para nós um reflexo, muitas vezes, do desespero para a obtenção de verbas para a gestão dos monumentos. E isto indicia um rumo erróneo a nível do património que nós consideramos que deve ser revertido urgentemente.
Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente, no tempo que nos resta, cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, nós queríamos colocar aqui uma preocupação com os incentivos à comunicação social. O Sr. Ministro já respondeu anteriormente dos pagamentos que estão a ser feitos, mas nós gostaríamos, de facto, de esclarecer, porque tendo estado no Congresso Nacional de Radiodifusão, foram colocadas um conjunto de preocupações por parte das rádios locais e regionais, não só no próprio espaço em que estiveram os grupos parlamentares presentes, mas também, naturalmente, em conversas que fomos tendo. E gostaríamos de esclarecer, efetivamente, o Sr. Ministro disse que estão a ser pagos os processos, no fundo, anteriores a 2016, pensamos que 2015 também, mas importava esclarecer se foram abertas as candidaturas por parte da CCDR para 2017. A informação que o Grupo Parlamentar tem é que essas candidaturas não foram abertas, o que tem também reflexos naquela que é naturalmente a atividade das rádios locais e regionais, que colocaram preocupações designadamente na continuidade da sua atividade por não terem de facto aberto os concursos por parte da CCDR, sendo que, também de acordo com a informação que nos foi dada, esses concursos não abriram porque os de 2016 não estavam ainda completamente pagas as verbas às rádios locais e regionais. E era importante, Sr. Ministro, de facto, esclarecer esta situação, até para percebermos o que se passa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro.
Bom, começando pelas questões postas pela Sra. Deputada Ana Mesquita, em relação ao CNAS, a decisão de Chabregas é final e a instalação em Chabregas será definitiva. Nós estamos conscientes das obras necessárias, mas vamos fazer faseadamente e o que lhe posso garantir é que nunca o acervo do nosso património subaquático, arqueológico subaquático, estará ao abandono. Nós vamos preparar da melhor maneira as condições em Chabregas, que não existiam na cordoaria, mas que podemos criar em Chabregas, e isso já está definido. Em relação ao CNAS, queria também sublinhar uma coisa que disse na intervenção, mas que não faz mal repetir, é que temos fundos dos IA Grants destinados especificamente à arqueologia subaquática. São fundos que vêm de uma linha chamada Coastal Heritage, do doador Noruega, sobretudo. Os outros são Islândia e Liechtenstein, mas temos, portanto, uma verba muito considerável para a arqueologia subaquática. Em relação ao Convento de Cristo, eu repito que nós estamos a fazer um inquérito. Eu não quero que a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva diga depois que eu já sei tudo, mas a verdade é que nós estamos a apurar, nós estamos a investigar, nós estamos a ver, e todas as questões que levantou serão objeto desse inquérito, serão objeto dessa avaliação, dessa averiguação. E mais não digo, senão o Sr. Deputado Benedito de Silva diz que eu já sei tudo. E eu não sei nada. Não sei nada como Sócrates, sei que nada sei. Incentivos à comunicação social. Bom, nós estamos a pagar já as anteriores a 2016, portanto, tudo o que está em dívida. Os concursos para os incentivos diretos está praticamente concluído um despacho, houve uma alteração em sede de finanças, mas já está resolvida e, portanto, a abertura dos concursos, nos concursos para 2017, vamos recuperar as candidaturas apresentadas em 2016 e que não foram processadas. Portanto, vamos terminar os concursos de 2016, abrindo estes concursos em 2017, para depois, em 2018, começarmos tudo em rigor. E dou a explicação que já dei à Sra. Deputada, é que nós tivemos que fazer a transição do Ministério do Planeamento para o Ministério da Cultura dos pagamentos destes incentivos, e isso foi o que provocou estes atrasos, o que aliás já tinha sucedido no passado. Eu penso que com isto concluo, porque as questões eram estas: os incentivos à comunicação social, o CNAMS, o Convento de Cristo, e, portanto, penso que podemos avançar. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, presumo que não houve nenhuma pergunta que lhe tivesse dirigida. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, uma vez que ainda dispõe de tempo.
Bom, só para acrescentar algo que não disse há pouco, relativamente também ao ICA, é que o valor investido nessas linhas concursais plurianuais é 3,5 milhões, portanto, o que é de facto um montante considerável dentro dos 18,5 milhões que foram disponibilizados para o cinema em 2017. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Terminamos a primeira ronda. Vamos passar agora à segunda ronda. E tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão, agora 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, e dizer que tenho ouvido com atenção esta nossa audição e vamos falar de comunicação social. Bem, sei que é um tema que o Sr. Ministro não gosta muito de falar nas nossas audições, de comunicação social, porque é um tema que naturalmente também sinto que acho que tem que se chutar à baliza. Deixe-me dizer-lhe que aquilo que temos vindo a assistir desde o início do mandato, e já vão quase 2 anos, em matérias de comunicação social, merece a nossa maior atenção, porque foram dadas respostas nesta sede relativamente a assuntos que disseram que estavam já garantidos e que não estão garantidos no terreno. Nós tivemos a semana passada no Congresso da Associação Portuguesa de Radiodifusão, e aquilo que foi dito por todas as pessoas que estavam nesse Congresso era que não havia por parte da tutela nenhuma correspondência àquilo que eram as expectativas neste setor. No que concerne aos incentivos para a comunicação social, o Sr. Ministro disse-nos na última audição aquilo que disse hoje, que estavam a ser pagos, os valores de 2015. A verdade é que estamos em 2017, a meio do ano. O ano passado foram abertas candidaturas, os órgãos de comunicação social candidataram-se, os projetos foram aprovados e não foram pagos os projetos de 2016 e em 2017. Não sabe como é que está o processo. E há investimentos feitos por órgãos de comunicação social local e regional que passam muitas dificuldades e que não têm a devida contemplação por parte do Governo, que tem verba para fazer face a estes compromissos. Só que essa verba não chega, efetivamente, a quem precisa dela, no momento em que precisa dela. E, portanto, essa resposta é a mesma que foi dada na última audição e não corresponde à verdade. Se forem perguntar aos órgãos de comunicação social locais e regionais, eles não têm dinheiro para fazer face aos investimentos que fizeram, às candidaturas que fizeram e que foram aprovadas, que têm cabimento no âmbito daquilo que é o processo de financiamento comunitário. Segundo aspecto, Lusa. Depois de termos mais de um ano a adiar o contrato com a Lusa, agora tivemos mais de 2 ou 3 reuniões para adiar a aprovação do plano de atividades com a Lusa e depois vimos a saber que com cortes, ou seja, até na Lusa, depois da novela que foi o Orçamento de Estado, vemos que há cortes agora no plano de atividades de orçamento para a Lusa. E verifica-se isso também quando se queria reforçar aquilo que era o papel da agência Lusa. RTP. Todos nós ficámos satisfeitos. O Parlamento aprovou por unanimidade um voto de louvor à participação portuguesa no Festival da Eurovisão. Orgulha-nos a todos e é uma grande honra poder ter no próximo ano a realização do Festival da Eurovisão em Portugal. Agora, é preciso fazer face a essa responsabilidade acrescida, que é de todos. Não é só do Governo, é da sociedade em geral. O que é certo que estamos a falar? De valores que podem chegar aos 30 milhões de euros, já houve festivais de Eurovisão que chegaram aos 50 milhões de euros, e era preciso saber qual é que é a estratégia do nosso país. Porque estamos a falar de 12% dos custos de RTP, estamos a falar de mais de 16% da contribuição de audiovisual que os portugueses pagam para este serviço, e é preciso saber qual é que é a estratégia para acomodar este nível de responsabilidade financeira para a realização do Festival de Eurovisão. Sendo certo que não deixa de ser uma honra e que acho que pode ter muitos retornos se a estratégia for bem implementada, até porque estimam-se que estejam mais de 180 milhões de espectadores a assistir em direto ao Festival de Eurovisão. E por isso perceber, por parte do Sr. Ministro, que tutela o setor, qual é que é a estratégia neste sentido. E era só.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Eu gosto muito da comunicação social. Eu até referi, olha, eu referi como a RTP, a Euronews, a Africa News, e na comunicação social eu tenho muito orgulho de nós termos feito a abertura dos canais, dos dois canais públicos na TDT, isto é, na televisão gratuita, e termos aberto enfim, estamos em vias de abrir concurso e não o fazemos pelas dificuldades que conhece, derivadas de alguns bloqueios na questão da ERC, mas isso não é o meu assunto. Agora, queria lhe dizer, em relação às rádios locais, que as rendas, uma vez mais, estão a ser pagos todos os projetos pendentes relativos a rádios locais. 2015, 2014, 2016, todas as rádios estão a ser reembolsadas. Nenhuma rádio será prejudicada. Não vamos perder as candidaturas e as expectativas criadas em 2016. Em 2016 apresentaram-se candidaturas, não houve nenhum projeto aprovado porque não houve o despacho de dotação, e agora, quando houver o despacho de dotação, vamos examinar todas essas candidaturas e vamos fazer, portanto, o reembolso não só das rádios, mas da imprensa, de toda a comunicação social regional, que bem merece o nosso apoio. E em relação à Lusa, no seguimento da Assembleia Geral de ontem, foi aprovado o Plano de Atividades e Orçamento da Lusa, que tem o nome de PAU, e com a aprovação do PAU poderão ser contratados de imediato mais 3 jornalistas, 2 para a Editora de Economia e 1 para o Multimédia. Por outro lado, quanto ao investimento, este mais do que duplica face a 2016. Em 2015, a agência gastou 52 mil euros em investimento, enquanto no ano seguinte foram 316 mil. E este ano foram aprovados cerca de 720 mil euros, ou seja, o investimento duplicou face ao ano passado e aumentou 14 vezes face a 2015, o que permite, por exemplo, a atualização de equipamentos, fundamental no processo de reconversão tecnológica da agência. A Lusa reforçou no final de 2016 a área de gestão com a contratação de um gestor comercial e de marketing, de um diretor para a área de suporte. Neste primeiro semestre, a Lusa viu o seu quadro reforçado com mais 4 jornalistas e, portanto, nós não faremos num ano aquilo que está previsto em 3. Pelo que estranhamos, o tom excessivamente dramático de algumas notícias referentes à aprovação do PAU, que omitem o considerável reforço ocorrido na agência face à situação de grave carência que se verificava no anterior governo. Já em 2016, fizemos um aumento muito considerável da indenização compensatória da agência Lusa. Estamos, aliás, a disponibilizar gratuitamente a partir de 5 de junho aos órgãos de comunicação social das comunidades portuguesas no mundo acesso a conteúdos noticiosos em via digital. Portanto, nós, em relação à Eurovisão, evidentemente que nós vamos realizar o Festival da Eurovisão, temos imenso prazer e vai ser, aliás, um grande polo de atração turística, uma grande fonte de receitas e alguma coisa que é extremamente interessante para o país, não apenas na sua imagem, não apenas na sua visibilidade internacional, não apenas na divulgação da sua música, mas na sua própria apresentação ao público de milhões de pessoas da Eurovisão. E, evidentemente, isto tem um potencial extraordinariamente multiplicador em muitas áreas. Daí que, sendo a responsabilidade do Festival da Eurovisão, da realização do Festival da Eurovisão, da empresa pública RTP, a qual já se comprometeu a realizar o festival de maneira comedida e com controle de gastos, e, evidentemente, que se vai encontrar um caminho de rigor, mas atendendo ao grande valor multiplicador na área económica, na área turística, na área da marca Portugal, como se costuma dizer, este projeto do Festival da Eurovisão vai merecer naturalmente apoios, vai merecer sponsors, vai merecer apoios do setor privado, da sociedade civil, das autarquias, evidentemente, do turismo, forçosamente. Portanto, por um lado, a RTP assume, por outro lado a RTP não vai estar sozinha e, portanto, Sr. Deputado Pedro Pimpão, esperemos com confiança e alegria a realização do Festival da Eurovisão em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tenho a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero saudar, obviamente, o Sr. Ministro, a presença do Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Já houve aqui algumas questões que eu também gostaria de abordar, seja como for, a Lusa não era uma delas, porque sempre acreditei que depois do debate que tivemos aqui na Assembleia da República, pareceu-me que ficou bastante claro o esforço, o incentivo, a motivação e o acordo que estava do contrato de serviço público, que foi assinado e que me pareceu que estávamos todos relativamente de acordo em relação ao esforço que o governo português estava a fazer em relação à Lusa. E confesso que não tinha nada sobre a questão da agência Lusa, mas o Sr. Deputado Pedro Pimpão não conseguiu resistir. Não volto aí, mas o Sr. Ministro há pouco já falava de um tema que eu gostaria sim de abordar, que se prende com a questão da TDT. Primeiro, dar conta do estudo que tinha sido feito, penso que em janeiro, fevereiro, pela Anacom, dando conta de que o sinal de televisão digital terrestre tinha apresentado valores de disponibilidade de serviços próximos dos 100% e um nível de estabilidade do serviço elevado em 2016. Parece-me que estas são boas notícias para os telespectadores, para quem de facto também se esforçou tanto, isto é, o próprio Governo se esforçou tanto para que isto avançasse. Sendo que é preciso dizer que temos ainda fases seguintes de trabalho relativas à TDT e isto já tem a ver com depois a futura elaboração de um concurso para a inclusão dos dois novos canais privados. Para que isso aconteça foi necessário, como também já foi publicado em Diário da República, foi necessária a elaboração de estudos realizados pela Anacom e pela ERC que iriam incidir sobre as normas tecnológicas e os regimes de procedimento de licenças, entre outros dados. O que ficou previsto no Diário da República é que esses estudos seriam entregues no dia 1 de junho. E eu gostaria de lhe perguntar se eles de facto já chegaram ao seu gabinete e sabendo eu, obviamente, exemplo de todos que estamos aqui nesta sala, que provavelmente esses estudos vão ficar em stand-by. Porquê? Porque precisamos de uma nova direção assumir funções na ERC. E aí, o Sr. Deputado Pedro Pimpão estava tão preocupado com a falta de pagamentos ou atraso nos pagamentos aos incentivos dos jornais regionais, mas a verdade é que o PSD deveria, de facto, resolver, nomear formalmente as pessoas que deve nomear para a ERC, porque nós estamos num ano, inclusive, eleitoral, o que é uma altura crítica para todo o trabalho e também em relação a esta questão do concurso que é preciso fazer-se para os novos canais e, portanto, parece-me que estamos aqui num impasse que, assim, depende da Assembleia da República, depende dos partidos e parece-me que o PSD está a fazer um fincapé num momento especialmente crítico, porque é um ano de eleições autárquicas, portanto, é um momento especial e é preciso fiscalização, cumprimento de regras no setor. Nós só podemos lamentar que, neste momento, isso ainda não tenha sido veiculado uma decisão final da vossa parte. Mas, obviamente, que em relação a esta questão dos incentivos, todo este processo de atrasos nos pagamentos parece-me que decorre, e permita-me se estiver errada, eu aí vou pedir algum esclarecimento da parte do Sr. Ministro, que decorre também do modelo, digamos assim, que nós recebemos do Governo anterior. Eu gostaria de perceber se, de facto, este é só apenas um momento de transição, ou se estamos a falar de uma questão de fundo, isto é, que se prenda com um modelo que foi escolhido de concursal a ser feito pelas CDRs e depois o pagamento ser feito por uma outra entidade. E por fim, já não tenho muito tempo, gostaria de saudar o Ministério apenas por conseguir estabelecer os acordos com a Euronews e com a Africa News, com a Euronews e com a Africa News. Eu gostava de perceber um bocadinho melhor, porque não nos deu conta, digamos assim, do contrato estabelecido, abordou, mas não nos deu conta do que pode vir a ser de facto o contrato, como é que ele está estabelecido, quer para uma entidade, quer com a outra. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, em relação à TDT, pois vimos esse estudo da Anacom e estamos satisfeitos, pensamos que prova o acerto do que fizemos em relação à TDT. Toda a gente dizia que era impossível e nós, pura e simplesmente, fomos ver e verificamos que era possível. Agora, há aqui uma confusão que é, enfim, intencionalmente estabelecida em relação aos estudos. No atual MUX, é um palavrão técnico, mas que o deputado Jorge Campos sabe o que é, no atual MUX é só possível termos este número de canais com boa qualidade. Este número de canais, isto é, alargar dos que existiam para mais 4. Qualquer outro alargamento implicaria alguma perda de qualidade. É um problema que se resolverá se passarmos a uma outra tecnologia para a televisão digital. é um outro, mas isso implica um investimento extremamente grande. Portanto, quando os estudos dizem que é possível pôr mais canais, é possível pôr mais canais. Até tinha sido possível quando foi bloqueada a ideia da TDT paga. Mas isso já foi há muito tempo, é história e não vale a pena agora falarmos nisso. Mas, no atual quadro, e se não fizermos um grande investimento para mudar a capacidade da TDT, está limitada a estes canais. Os estudos que existem são prospectivos e têm que ver com o futuro e com a evolução desta plataforma, e nomeadamente com alguns acertos que vão ter que ser feitos em relação a mudanças de paradigma tecnológico. Esses estudos têm que ser feitos, mas esses estudos não implicam alteração daquilo que temos neste momento no quadro do atual MUX. E, portanto, é isso sobre a TDT. Em relação aos incentivos, a transição foi a seguinte, é que, primeiro, estavam os incentivos para a comunicação social no Gabinete de Meios de Comunicação Social. Quando o Gabinete de Meios de Comunicação Social é extinto, decide passar-se para o que é hoje o Ministério do Plano e Infraestruturas, e que na altura era o Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, que tratava dos fundos. Portanto, estava na mesma sede, na mesma competência, no mesmo Ministério, os fundos europeus e a comunicação social. Essa situação muda quando o governo muda, mas já nessa altura houve uma transição do modelo anterior, Gabinete de Comunicação Social, para a Agência para a Coesão e Desenvolvimento, que era a entidade pagadora, porque estava no mesmo Ministério, Ministério Adjunto do Primeiro-Ministro, que tutelava a comunicação social. Com o nosso governo, acontece que a comunicação social passa para a cultura. Ao passar a comunicação social para a cultura, naturalmente, os pagamentos agora vão transitar, é uma peregrinação, mas esses pagamentos vão transitar forçosamente da Agência para a Coesão e Desenvolvimento para o Gabinete de Estudos e Planeamento de Ação Cultural, que é a entidade pagadora que nós temos. Daí essas dificuldades de transição. Eu penso que respondi às perguntas que a senhora deputada pôs.
Muito obrigada, senhor ministro. Tem agora a palavra o senhor deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhor ministro, se me permite, em relação a uma afirmação sua sobre o convento de Tomar, eu diria que, evidentemente, que há um seguro, mas se há seguros que paguem prédios, não há seguros que paguem obras de arte. Os valores e o modo de fazer a avaliação são muito diferentes. Sr. Ministro, eu fiquei um pouco confuso com a sua intervenção sobre a Lusa, porque tenho diante de mim um take da própria Lusa, no qual leio que o plano de atividades e orçamento para 2017 da Agência Lusa foi aprovado pelos acionistas, mas o Estado impôs uma redução de quase 500 mil de euros em fornecimentos e serviços externos e gastos com pessoal. E mais, diz que a representante do Estado fez uma declaração em que condicionou a sua aprovação a uma redução de gastos. Eu gostava realmente de perceber em que ponto é que ficamos, porque a ser o que aqui está, no take da própria Lusa, o que estamos a constatar, e falando designadamente em redução de gastos com pessoal, parece contrariar um pouco aquilo que era a ideia inicial de reforçar e bem o orçamento da Lusa, mas perante esta situação eu gostava que, se lhe fosse possível, o Sr. Ministro que me esclarecesse, porque das duas uma, o Sr. Ministro está mal informado, ou então o take da Lusa é completamente, tem aqui qualquer coisa que também não bate certo. A terceira questão que lhe queria colocar, Sr. Ministro, é a seguinte, e tem a ver com a lei do cinema. Eu suponho que a lei do cinema não está fechada, Sr. Ministro. Eu gostava de saber quando é que pensam que a lei do cinema vai ficar fechada. E gostava de deixar uma pergunta muito concreta. Ou duas perguntas muito concretas. Uma delas é a seguinte. Eu não vou entrar em pormenor sobre a lei do cinema, porque creio que todos nós estamos mais ou menos familiarizados com aquilo que está em jogo. Mas na SEC, portanto, estão representados os operadores de televisão. Sr. Ministro, os operadores de televisão pagam, de facto, uma contribuição para o cinema português. Mas pagam porque exercem uma atividade lucrativa. Não têm que dar opinião sobre aquilo que deve ser produzido no âmbito do cinema. Na minha opinião. Na minha opinião. E penso que é uma opinião generalizada. E mais, houve admissão no ICA. Eu pensei que o Sr. Ministro rapidamente resolveu o problema substituindo-o, o que é bom sinal. Mas ficou por explicar porque é que houve aquela admissão. Não sabemos. Não sabemos. Será que o ICA tem condições? Alguém tem condições para gerir o ICA? O que é que se passa? O que é que se passa ali? Porque parece-me também muito claro que há, de facto, um cinema em Portugal do qual todos falamos quando vemos os prémios nos festivais, etc, 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 etc. Enfim, cada um valorizará como entender. O Bloco de Esquerda, inclusivamente, entende que devem ser feitos diversos tipos de filmes, mas é claro que não pode deixar de ter em linha de conta a importância destes cometimentos. Ainda agora em Cannes houve variedíssimos, houve alguns prémios muito importantes. Não pode deixar de ter isso em causa. E, nesse sentido, a questão que poderia colocar-se é saber como é que vai ser fechada esta lei de cinema e se, na verdade, não deve ser o ICA pura e simplesmente que deve decidir sobre a constituição dos júris em função da implementação de uma política pública para o cinema.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder ao Sr. Secretário de Estado.
Eu preferia que o Sr. Secretário de Estado respondesse à questão do ICA e deixamos para depois a questão da Lusa.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, para responder ao Sr. Deputado Jorge Campos, bom, só uma, se me permite uma correção, o que está aberto não é a lei do cinema, é o decreto-lei do cinema que regulamenta a lei. Portanto, a lei do cinema é outra dimensão, portanto é o decreto-lei. Começando então pela questão do Conselho Diretivo, o que lhe posso dizer é que houve admissão do Conselho Diretivo porque, e tal como nos foi apresentada a fundamento dessa admissão, tanto a Vice-Presidente como a Presidente chegaram à conclusão que já não tinham condições para continuar na direção do ICA, em virtude de todo o contexto que se foi evoluindo relativamente a esta situação que acontece no cinema. E, portanto, o que lhe posso dizer também é que, com a nomeação do novo Conselho Diretivo, se abre um ciclo novo, em meu entender, e que, neste momento, essa nova direção tem como incumbência primordial trabalhar numa proposta, em articulação naturalmente com a tutela, para, no fundo, retomar a relação e o diálogo com o setor, no sentido de virmos a fechar o decreto-lei, o que queremos fazer até ao final deste ano, de maneira a que em 2018 os concursos já sejam abertos sob a égide do novo decreto-lei. Como sabe, era essa a nossa intenção em 2017, abrimos um processo de revisão do decreto-lei, que, entretanto, no fundo, teve como, enfim, ponto mais polémico o artigo 14º, que é o artigo que diz respeito à seleção dos júris. No fundo, o que eu lhe posso dizer relativamente a esta questão é que o modelo que existe não foi um modelo criado por este governo, é um modelo que já existia. O que lhe posso dizer também é que, dentro desse modelo, no fundo, houve, apesar de tudo, um funcionamento de 4 anos, e o que lhe posso dizer também é que, neste momento, nós estamos a avaliar essa questão que o Sr. Deputado Jorge Campos, no fundo, designou, que tem a ver com as operadoras. Portanto, estamos a avaliá-la e essa, em sede da proposta que está a ser trabalhada pelo novo Conselho Diretivo do ICA. Bom, é necessário também dizer que nós, este governo, preza muitíssimo o cinema de autor chamado, que tem tido inúmeros, infelizmente, inúmeros prémios internacionais. Mas, naturalmente, o cinema tem que ter diversidade. Isso também é uma coisa que nós defendemos e que acho que todos que defendemos aqui. Tem que ter diversidade, portanto, esta polarização que tem existido entre, pretensamente, um cinema comercial, que, enfim, nós sabemos que não existe. Todo o cinema é, no fundo, produto de um apoio público e de uma política pública para o cinema. E um cinema de autor tem vindo também a distorcer muitíssimo toda esta questão e a lançar um ruído que eu penso que não é um ruído, de facto, importante para mas, de facto, naturalmente que há um serviço público que tem que ser desenvolvido, que há uma política pública que tem que ser desenvolvida e que tem naturalmente que prezar e tem que, no fundo, defender os valores que existem em termos cinematográficos e os autores que internacionalmente levam o cinema e, no fundo, são responsáveis naturalmente pelos inúmeros prémios que têm obtido. Portanto, é esta a resposta, ou isto que queria dizer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, antes de mais fazer só aqui um parênteses, eu farei agora esta minha intervenção e sairei logo a seguir com um pedido de desculpa. Logo a seguir ainda ouvirei as respostas do Sr. Ministro, obviamente, porque tenho a audição do Membro Nacional do Eurojust já aqui ao lado e não posso de todo faltar. E por isso pedir-lhe desculpa por isso, Sr. Ministro. Bom, Sr. Ministro, quanto aos incentivos à comunicação social, aquilo que lhe falava, para ver se fica claro de uma vez por toda, era dos incentivos diretos em relação a 2016. E esses dizem respeito não só às rádios, mas aos jornais locais e regionais, e são os mais relevantes. O Sr. Ministro tinha-nos se comprometido a fazer este pagamento, a que este pagamento que fosse feito durante o mês de abril. Não foi. O que lhe pergunto desta vez, Sr. Ministro, é se pode comprometer com uma data que possa cumprir. Quanto aos concursos para 2017, que ainda não fomos abertos e já vamos em meados, a meio do ano de 2017, saber quando são para abrir e quando é que desses concursos pode resultar o pagamento devido por eles às pessoas. E, portanto, pedir-lhe aqui uma estimativa que sem ser mais difícil. Depois perguntar-lhe, Sr. Ministro, sobre o Arquivo Sonoro Nacional. O Sr. Secretário de Estado tinha-nos dado nota por altura, salvo erro, do Orçamento do Estado para 2017, que havia conversações com a Câmara Municipal de Lisboa para a integração no criativo da autarquia, mas até ao momento não tivemos nenhuma notícia sobre o assunto e gostávamos também de perceber como está esse processo. Quanto à TDT, a Sra. Deputada Carla Sousa já lhe fez a pergunta sobre o alargamento posterior da TDT e eu gostava de perceber, para além disso, como é que está o estudo do alargamento a seguir a este alargamento, se é que me faço entender, porque basicamente tinha havido aqui o compromisso de facto de se fazer este alargamento inicial, mas de rapidamente se expandir este alargamento para o alargamento compatível com um país como Portugal, que ainda está na cauda da Europa, apesar deste alargamento primeiro, e portanto era importante percebermos quando é que podemos contar de facto com o alargamento mais sério, se quisermos, mais musculado da TDT. Uma última pergunta muito rápida, que tem que ver com o posto médico da CUF no Barreiro. Sr. Ministro, este foi há um conjunto de edifícios no Barreiro da atividade industrial e da obra social da CUF, que foi recentemente classificada como património, e congratular-me por isso, mas o posto médico que integra este conjunto patrimonial não foi classificado como tal. O CDS alertou para essa questão desde o início e causa-nos alguma estranheza que o posto médico tenha sido retirado da classificação deste conjunto, até porque desvirtua o conjunto, a retirada do posto médico, porque obviamente a obra social só é completa se também tiver incluído o posto médico e, portanto, perceber por que razão o posto médico foi retirado e se não equaciona a possibilidade de ser avaliada novamente a questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Em primeiro lugar, sobre a TDT, queria dizer que os estudos sobre o futuro da TDT são da responsabilidade da ERC e da ANACOM, entidades independentes a pedido da Assembleia da República. Ora bem, então é a ERC e a ANACOM que deverão responder a essa questão sobre os estudos. Quanto ao alargamento da TDT, ele depende, evidentemente, da capacidade de investimento que tivermos. Há algumas coisas que são necessárias ser feitas, sabemos, mas não vou alargar nesse aspecto, porque queria responder à questão dos incentivos à comunicação social. Nós estamos a pagar 2015, vamos abrir os concursos de 2016, vamos pagar 2015 e 2016. Isso é um compromisso. E o despacho tripartido está em... está praticamente pronto. Enquanto o posto médico da CUF no Barreiro. O posto médico da CUF no Barreiro é o seguinte: foi classificado o conjunto de imóveis ligados à atividade industrial e à obra social da CUF, Casa Museu Alfredo da Silva, antigo posto da GNR, enfim, uma série de edifícios foram classificados. Aí a proposta aprovada pelo Secção de Património Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura não cobriu, não integrou o posto médico, por o adiantado estado de degradação não o justificar e, portanto, estamos já com a abertura do procedimento de classificação do conjunto de imóveis da antiga CUF. Não os vou enumerar todos porque o tempo, mas temos o Silo do Enxofre, o Museu Industrial e o Centro de Documentação, o Silo de Sulfato de Amónio, e esses, todos esses estão na proposta de classificação e o procedimento de classificação já foi aberto. Agora, em relação à classificação do posto médico, ele não merece classificação pelo estado de degradação e, enfim, eu não tenho aqui os pormenores e a ata da SECSE da SPAA do Conselho Nacional de Cultura, mas não me parece que seja essencial àquele património que, repito, está em processo de classificação, o conjunto do património CUF está em conjunto de classificação, e o posto médico, pelo seu estado de degradação e porque, por parecer da secção, insisto, por parecer da secção do património arquitetónico e arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, foi considerado que não havia razão, que não havia motivo para abrir esse processo de classificação. Obrigado. Desculpe, Sra. Presidente, eu pedia para o Sr. Secretário de Estado responder sobre o Arquivo Sonoro Nacional.
Dê a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente ao Arquivo Sonoro, o que posso dizer neste momento é que houve uma reunião de trabalho com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa sobre este tema específico e, portanto, neste momento há muito boas perspectivas, portanto, muito boas perspectivas para que o Arquivo Nacional seja integrado naquilo que é conhecido como o Hub Criativo de Lisboa, portanto o edifício, o conjunto edificado que passou para a jurisdição da Câmara Municipal de Lisboa, que pertencia à manutenção militar. Neste momento foi constituído um grupo de trabalho que incluirá também, naturalmente, não só elementos da Câmara, mas elementos também do Ministério da Cultura e outros elementos especialistas, para, no fundo, desenvolver todo o projeto que terá que depois, naturalmente, ser orçamentado e ser avaliado em termos quantitativos, para depois, no fundo, se passar a uma fase mais objetiva de integração do arquivo portanto, no edifício de que falei, nas instalações que referi. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, relativamente a algumas coisas que aqui foram ditas, e começar já pela questão do cinema, não se trata de um confronto entre cinema de autor e cinema comercial, não é nada disso que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é o direito à livre criação, que não pode ser definido por apetites de mercado, e que é constitucionalmente protegido. E agora, é a resposta legislativa que nós damos à concretização deste direito, e é isso que para nós está em cima da mesa. E, portanto, o PCP não se opõe à cobrança de taxas que complementem a ação do Estado no financiamento à produção cinematográfica, mas nós não aceitamos que haja ingerência ou uma relação de dependência criada dos mercados de produção e distribuição para com a criação artística. E isto é que para nós é o fundamental. E isto deve ser reforçado. E, de facto, temos que perceber exatamente como é que vai decorrer o processo de discussão da alteração do Decreto-Lei 124 de 2013, qual vai ser a calendarização, como vai ser resolvida a questão dos júris, e se vai haver um compromisso por parte do Governo da conclusão da revisão deste processo a tempo da abertura dos concursos de 2018, ainda no ano de 2017. E é isto que também pretendemos saber. Depois, também é preciso aqui ter em conta qual é que é, afinal, o papel que o Governo reserva para o ICA na política do cinema. É determinante responder a esta questão. Com o que nós temos assistido é uma sucessão de esvaziamento de funções, de grandes confusões, de esvaziamento de conteúdo funcional, de possibilidade de ação, e isto não é para nós o caminho correto para o ICA. Tem que haver aqui, de facto, uma mudança positiva naquilo que é o papel do ICA. Depois, colocar também ainda uma questão relativamente ao modelo de apoio às artes. Estará em conclusão este processo que foi feito de auscultação, de elaboração de proposta por parte do Governo, deverá, creio eu, ser então apresentado em breve. Nós, relativamente a esta matéria, consideramos que tudo isto tem que ter sempre como pressuposto, não só na fase de levantamento e inquérito, mas em todo o processo, a participação dos criadores e estruturas e a possibilidade deles pronunciarem sobre aquilo que for produzido por parte do Governo. E a pergunta que nós também aqui gostaríamos de deixar muito concreta é se o Governo vai permitir e garantir este tempo e que decorra extra o período de férias, porque isto depois, quando vai tudo a banhos, é tudo muito mais complicado, e condições efetivas de pronunciamento do setor sobre aquilo que, de facto, vier a ser apresentado enquanto o novo modelo de apoio às artes, porque, quanto a nós, esta etapa não pode nem deve ser queimada, deve haver aqui uma ampla auscultação, até porque há coisas que depois podem ser antecipadas ao nível de impacto real na aplicação das medidas, pelo que, quanto a nós, é exigível a participação de todos quantos queiram e assim tenham a oportunidade de o fazer relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ana Mesquita, não dependa das minhas palavras que eu estou a polarizar a questão do cinema, não era isso que de facto, se me exprime mal, peço desculpa. A questão aqui tem a ver com o seguinte, ou seja, nós estamos neste momento cientes de que há, naturalmente, a necessidade fundamental, como disse, de imprimir uma nova dinâmica e de criar uma nova relação com o setor dentro desta questão do decreto-lei do cinema e do seu encerramento. Como eu já disse há pouco, a nossa intenção é fechá-lo a tempo de abrirmos em 2018 os concursos já sob o enquadramento de... Diga... Há um compromisso, queremos assumimos esse compromisso, sim. De facto, o encerramento, como a senhora deputada, não depende só de nós, não é? Mas há este compromisso de trabalhar no sentido de encerrar o decreto-lei para que ele seja já o novo enquadramento dos concursos de 2018. Outra coisa que eu lhe queria dizer também, relativamente ainda à questão do modelo, é que, como eu disse há pouco, o modelo data do governo anterior, mas nós tentámos nesta revisão, apesar de tudo, melhorar o modelo que, no fundo, foi trabalhado com o setor, entre o setor e o Ministério da Cultura, e que, de alguma maneira, no fundo, teve depois esta polémica em torno do artigo 14, que é o artigo da seleção dos júris. E na revisão que nós fizemos, no fundo, o peso dos operadores na SECA foi bastante reduzido, ou seja, nós temos um número de representantes dos operadores muito menor do que aquilo que são os representantes do setor. Portanto, também queria dizer que, apesar de tudo, nós tentámos, dentro daquilo que era o status quo do modelo, melhorar o modelo no sentido de dar mais força dentro da SECA ao setor do cinema e ao setor dos agentes do cinema. Agora, também lhe posso dizer que a SECA, neste momento, nós temos a intenção, com este novo Conselho Diretivo, temos, de facto, a intenção de... Temos, de facto, a intenção de, no fundo, voltar a valorizar a SECA como um espaço, sobretudo, de definição estratégica para o cinema. Portanto, Isso é ponto assente, ou seja, nós queremos, acho que esta questão dos júris é uma questão que tem sido, de facto, muito prejudicial para a SECA, como secção especializada do cinema e do audiovisual, dentro do Conselho Nacional de Cultura, e queremos, de facto, que ela retome o seu papel, sobretudo, de encontro do setor com a tutela, no sentido da definição de estratégias, no sentido da definição de um novo plano estratégico para o cinema e também no sentido de tentar validar documentos estratégicos, por exemplo, a Declaração Anual de Prioridades, documentos estratégicos que sejam fundamentais para o desenvolvimento da política para o cinema. Portanto, de facto, essa é uma questão que é fundamental e que está, neste momento, a ser trabalhada na proposta que, no fundo, está a ser desenvolvida, como eu disse, entre o Conselho Diretivo do ICA, o novo Conselho Diretivo do ICA e a tutela, e que naturalmente terá que ser depois debatida. É uma proposta de arranque para um debate que tem que ser feito com o setor, com o objetivo fundamental de fechar o decreto-lei dentro daquilo que é o timing que eu referi aqui. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Terminámos esta segunda ronda, vamos passar à terceira ronda e, como devem imaginar, temos muitas inscrições, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, um minuto a cada um. Vou alternando os diferentes grupos parlamentares. Começa a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, tem um minuto. A palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Um minuto para lhe falar de um assunto que já lhe foi colocado na primeira ronda e que diz respeito à questão do bailarino. O grupo parlamentar do Partido Socialista colocou aqui a questão para lhe perguntar como decorriam os trabalhos relativamente àquilo que é o Estatuto do Bailarino da Companhia Nacional de Bailado, o que é uma coisa que muito nos apraz por três razões, por várias razões, mas por três principais. A primeira é saber que o Partido Socialista não esqueceu o Estatuto do Bailarino, considerando que ao longo do tempo apresentou variadíssimas propostas, considerando que os vários ministros da tutela da cultura do Partido Socialista afirmaram categoricamente que iam resolver este assunto, não o fizeram, e que, como referiu o Sr. Secretário de Estado, estão neste momento na Assembleia projetos de lei de todos os grupos parlamentares para justamente responder às questões que aqui foram referidas e que terão sido levantadas pelas entidades ouvidas nesse grupo de trabalho que o Governo criou. E, como dizia, todos os grupos parlamentares apresentaram as suas propostas nesse sentido, exceto o Partido Socialista. E, portanto, apraz-me saber que o Partido Socialista não se esqueceu. Acresce a isto que, na altura, nesta discussão em plenário, ficámos com dúvidas daquilo que foi a intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista, porque foi dito que o Governo via com alguma prudência as despesas que estariam por trás da aprovação do Estatuto do Bailarino. E, portanto, aquilo que queremos saber, Sr. Ministro, é, primeiro, ainda que tendo anunciado o grupo de trabalho, nós, de facto, não tivemos acesso a nenhuma daquelas que foram as suas conclusões, presumo que por isso ainda estar a decorrer, mas uma vez que o Parlamento está neste momento a debater esse assunto e que essas questões, aquelas que aqui referiu, são exatamente as mesmas que estão contidas nos projetos de lei, nomeadamente daquele que o PSD apresentou, gostaríamos que o Sr. Ministro pudesse, já que não conseguiu, enquanto Governo, responder a essa afirmação categórica de que resolver o problema, pudesse utilizar dos inputs, peço passo a expressão, que tem recolhido para auxiliar, então, de facto, à resolução do problema. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não deixa de ser notável que um grupo parlamentar que tenha ignorado o problema dos bailarinos durante quatro anos consecutivos...
Sr.
Deputado, tive também a capacidade de não interromper quando usou da palavra e penso que é para as parlamentares fazer precisamente o mesmo. Já que a Sra. Deputada não utilizou o seu minuto para poder fazer uma pergunta ao Sr. Ministro para que ele pudesse responder, permita também dar nota de que, havendo um grupo de trabalho, e foi precisamente por essa razão que o Partido Socialista colocou a questão, porque sabemos que há um grupo de trabalho que está a realizar trabalho com os sindicatos e com um trabalho bastante produtivo, que nos pareceu que a forma mais adequada é precisamente a de articular por essa via, sem prejuízo, naturalmente, das iniciativas que já estão a ser discutidas e que, obviamente, acompanharemos com todo o interesse, mas também tendo em conta que a tutela está a articular uma resposta. Mas para usar os 20 segundos que me sobram para a pergunta que eu gostaria de fazer, que é sobre um tema completamente diferente, agora para algo completamente diferente, uma vez que os Monty Python pairaram sobre esta audição de alguma forma, uma pergunta muito, muito cirúrgica sobre a rede das judiarias. Para saber, por um lado, que balanço o Governo faz da atividade, uma vez que tem uma cobertura nacional muito relevante e que é também uma fonte, quer para o desenvolvimento do património cultural, quer mesmo uma fonte de atração para o país enquanto destino turístico e que tem sido particularmente importante nos últimos anos. Portanto, por um lado, uma breve avaliação da forma como a rede tem funcionado e como tem assegurado a sua articulação e, por outro lado, também, que medidas se podem pensar quanto ao seu alargamento a outros locais, conhecendo-se, como se conhecem, vários projetos relevantes que podem entroncar muito facilmente nesta estratégia, uma vez que é, de facto, uma herança cultural que é partilhada por todo o país e à escala nacional. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o resto da equipa também. O Bloco de Esquerda teve a oportunidade de dedicar as suas últimas jornadas parlamentares, no final da semana passada, ao Algarve. Eu e o deputado Jorge Campos tivemos também a oportunidade de visitar e de reunir com a Associação de Defesa da Cidade de Valsa. É um sítio arqueológico, já conhecido desde o século XIX, tem uma ocupação fenícia, é um porto fenícia, também uma cidade romana. Ele é conhecido, como disse, desde o século XIX. A verdade é que, por variadas razões, durante todo este tempo nunca houve realmente uma preocupação por parte do poder político, seja ele autarco, seja ele, do ponto de vista nacional, com este espaço. É verdade que houve pequenas intervenções arqueológicas já no espaço, nomeadamente em Pedras del Rei, mas os estudos indicam que a área total deste sítio arqueológico compila cerca de 45 hectares. Em primeiro lugar, seria necessário garantir que o espaço não sofre mais agressões, seja do ponto de vista de produção e de exploração agrícola, seja até do ponto de vista de exploração mais de recreio e de turismo. Em segundo lugar, é necessário que o Ministério, a nosso ver, tome um posicionamento e que garanta que, de uma vez por todas, ao fim de 100 anos de conhecimento do espaço, que haja algum tipo de intervenção mais cabal, mais sistemática e que realmente se consiga garantir que o Algarve, de uma vez por todas, não é apenas um destino turístico de betão armado, mas também há um espaço cultural que precisa de ser explorado, desenvolvido e é uma peça fundamental, com certeza,
para o Algarve. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu colocaria rapidamente umas questões relativamente também à questão dos apoios públicos às artes e atrasos que aconteceram na DG Artes referentes aos apoios públicos no mês de abril. Nós gostaríamos de entender porque é que não foram feitos os pagamentos atempados e que medidas o Governo vai tomar para que a situação, de facto, não se repita. Gostávamos de entender que se os atrasos abrangeram todas as estruturas apoiadas e todas as modalidades de apoio, exatamente quais e que estruturas assim encontram nesta situação. A questão para nós, e tem vindo a ser colocada, e fizemos recentemente uma reunião com criadores e estruturas, e já duas estruturas nos disseram que até ao final do ano vão fechar portas, porque não conseguem comportar este esquema de sucessivos atrasos, de pagamentos, de prorrogações, de alterações ao financiamento, que depois não conseguem dar resposta no terreno às necessidades, muito menos, evidentemente, mantendo trabalhadores a tempo inteiro, e muitas companhias nem isso conseguem fazer, evidentemente, porque por via desta instabilidade. E, portanto, era a pergunta que nós gostaríamos de fazer relativamente a esta matéria. É um minuto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar ao Sr. Ministro, a Sr. Secretário de Estado. Um minuto para voltar a questionar sobre duas situações pendentes de resolução, dois anos decorridos já de governação. A situação dos trabalhadores da RTP Madeira e os constrangimentos no acesso à internacionalização e ao apoio às artes por parte de artistas com domicílio fiscal na região autónoma da Madeira. Já são situações aqui recorrentes, que têm sido levantadas aqui durante estes dois anos. O senhor Ministro referia aqui na última audição que estaria a fazer uma inventariação do ponto de situação dos trabalhadores da RTP Madeira. Já passou mais de um ano sem que o Governo ou o Conselho de Administração da RTP tenham resolvido esta situação. O senhor Ministro também referia aqui na última audição que estava ou que estaria em diálogo permanente com a Comissão de Trabalhadores da RTP e o senhor Ministro deixe-me dizer que o Grupo Parlamentar do PSD já reuniu com a Comissão de Trabalhadores da RTP, que se queixa de não ter sido ouvida pelo Governo sobre esta matéria e, portanto, não está a haver o tal diálogo permanente para resolver resolver esta situação, sendo certo que é urgente resolver esta situação, porque os trabalhadores da RTP Madeira continuam a estar em situação laboral desfavorável e pouco harmonizada com os trabalhadores dos restantes centros de produção da RTP. E a questão da internacionalização também aqui já foi expressamente abordada e na última audição também ficamos aqui com o compromisso que seriam introduzidas alterações nos novos apoios às artes que eliminassem os constrangimentos que existem com os artistas que têm domicílio fiscal na região autónoma da Madeira. Gostaríamos de saber o ponto de situação destas duas situações.
Obrigada, obrigada. Senhora Deputada. Tem a palavra a Senhora Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de abordar uma questão relativamente simples. Nós sabemos que foi alargada este ano às instituições culturais a consignação de 0,5% do IRS. Já o Sr. Ministro já aqui há pouco referiu essa questão. O que nós não sabemos é, de facto, quais são os valores que foram atribuídos às instituições. Eu não sabia que o Sr. Ministro não teria dados. Ai, tem. Pronto, eu peço desculpa, não me tinha percebido disso. Pronto, porque era interessante, de facto, percebermos se o esforço que foi feito por todos nós, não é? Se de facto teve. Pronto, eu agradeço, muito obrigado, não tinha percebido isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito rapidamente, Sr. Ministro, para lhe colocar duas questões respeitantes à RTP. Nós recebemos um comunicado da Comissão de Trabalhadores da RTP, na qual se manifesta uma profunda preocupação pela degradação tecnológica da empresa. Aparentemente, e segundo o que é relatado, sucede que uma parte muito substancial dos equipamentos da RTP são obsoletos, não tem havido atualizações nesse sentido e, naturalmente, que os trabalhadores manifestam a sua situação, manifestam a sua preocupação. A pergunta é, o Sr. Ministro está a par desta situação? A segunda questão diz respeito à RTP Madeira, Sr. Ministro, eu não sei se daqui consegue ver esta... A segunda parte é a RTP Madeira, não sei se o Sr. Ministro consegue ver esta fotografia, mas eu terei todo o gosto de oferecer-lhe depois, mas isto é assim que se trabalha na RTP Madeira, tanto quanto eu sei. É um jornalista que faz de câmara e que tem um microfone na mão apontado a alguém e que, portanto, resolve o problema de uma forma expedita, mas manifestamente à revelia de tudo quanto é norma em relação ao trabalho jornalístico. Eu pensei que a RTP Madeira sempre foi muito especial, inclusive até tem um programa semanal do ex-presidente João Jardim, mas, de facto, estas matérias deviam merecer a nossa preocupação, porque também aqui na RTP de Madeira, ao que tudo indica, há uma enorme falta de material e uma grande degradação naquilo que diz respeito aos equipamentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Cultura, queria colocar-lhe uma questão que tem que ver com o novo cancelamento da realização da Bienal Internacional de Marionetas de Évora, que é um evento que leva já há 30 anos de realização, portanto começou a fazer-se em 1987, que sendo da responsabilidade do Centro Dramático de Évora, envolve várias estruturas e várias entidades, não só na sua organização, mas como na sua concretização, portanto várias colaborações entre o CENDREV, a Câmara Municipal de Évora, a Direção Regional de Cultura, a própria Entidade Regional de Turismo, que deu origem inclusivamente a um conjunto, a uma articulação com um conjunto de outras entidades de criação artística instaladas na cidade de Évora, e a verdade é que a realização da Bienal Internacional de Évora tem tido vários problemas. Começaram em 2009 com a falta de financiamento público e a transferência para o financiamento comunitário. Em 2015 acabou por não se fazer porque não havia apoio no plano dos fundos comunitários que pudesse garantir a sua realização. Foi adiada para 2016. Em 2016 foi feito um protocolo entre estas várias entidades para que se pudesse realizar. Não se realizou por atraso no financiamento de fundos comunitários. Em 2017 volta a não se realizar, volta a ser cancelada novamente por dificuldades com os fundos comunitários. Sabemos que o CENDREV já questionou o Ministério do Equipamento e Infraestruturas, que é quem tem a sua responsabilidade, a gestão dos fundos comunitários. Queríamos saber da parte do Ministério da Cultura qual é a apreciação que é feita perante uma nova decisão de cancelamento de uma Bienal, que tem no plano internacional uma projeção enormíssima, não apenas no plano europeu, mas no plano mundial, e que significa, obviamente, particularmente do ponto de vista do interior, a impossibilidade de garantir o acesso àquelas populações, não só à cultura no plano da sua fruição, mas também no plano da criação cultural, porque também no plano da criação cultural este evento tem uma importância significativa. Gostávamos de saber qual é a apreciação que o Ministério da Cultura faz e qual é a perspectiva que tem relativamente à possibilidade de desbloqueamento desta situação para garantir que a Bienal Internacional se pode fazer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Como é a primeira vez que está na nossa comissão, fui um bocadinho mais tolerante, não é todos os dias também que temos assim tanta participação como hoje. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Duas questões. Uma prende-se com os contratos de programas plurianuais e outro com o Ano Europeu do Património Cultural. Portanto, por diversas vezes já foram aqui anunciados que a celebração de contratos de programa plurianuais com empresas públicas e empresariais de cultura, designadamente com teatros nacionais e com a Companhia Nacional de Bailado, e na audição do passado dia 12 de abril, o grupo parlamentar do PSD questionou o Sr. Ministro, e o Sr. Ministro na altura referiu que o processo estava a ser ultimado e que, portanto, no final de maio estariam assinados esses contratos. Portanto, a pergunta é muito, muito direta, quais os contratos plurianuais já assinados? Uma outra questão prende-se então com o ano 2018, que por recomendação da Comissão Europeia e resolução do Parlamento Europeu, será consagrado o ano 2018 à causa do património cultural. E o que gostaríamos de saber, Sr. Ministro, é o que é que está o atual Governo a preparar nesse âmbito. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Queria retomar aqui uma questão levantada já nesta audição sobre a TDT. O Sr. Ministro disse que a responsabilidade é da ERC e da ANACOM. Devem responder pelos estudos. Quanto a isso, Sr. Ministro, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o Sr. Ministro é que governa, é que tem a tutela desta matéria. Por isso, cabe a nós, deputados, fazer a fiscalização. E há aqui uma questão que o regulador não conseguiu aprovar qualquer proposta apresentada por não ter sido cumprido um requisito. Sr. Ministro, eu queria perguntar-lhe qual o requisito. Estes estudos deveriam ter concluído a 1 de junho, ou um deste mês, não foram concluídos. Sr. Ministro, pedia-lhe aqui um ponto de situação sobre esta matéria. Uma outra questão prende-se com as taxas e serviços cobrados pela Inspeção-Geral de Atividades Culturais, o ISAC, que, em alguns casos, triplicaram. O exemplo disso, o registro de obras literárias e artísticas, que na tabela anterior tinham um custo de 29,80€ e que passaram a ter um custo online de 60€ e, no caso de ser presencial, 80€. E, Sr. Ministro, muito claramente queria deixar-lhe uma pergunta simples, que é qual a razão para este aumento significativo das taxas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Deu entrada na Direção-Geral do Património e Cultura, em junho de 2016, um pedido para a inscrição das danças, bailinhos e comédias do Carnaval da Ilha Terceira no inventário do Património Cultural e Material. Ora, esta entrada provém de uma recomendação da Assembleia Legislativa e de uma resolução do PSD que foi aprovada por unanimidade. E para quem não conhece, essa especificidade do Carnaval da Ilha Terceira constitui uma das formas mais peculiares de festejar o Carnaval em Portugal e não encontra paralelo no nosso país. Aliás, é a maior manifestação de teatro popular de língua portuguesa realizada em todo o mundo e que mobiliza toda uma ilha. E, portanto, Sr. Ministro, eu gostava de saber qual é que é o ponto de situação desse pedido de inscrição no inventário. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu queria lhe falar numa coisa chamada Programa Nacional para a Coesão Territorial. O Ministério da Cultura, quando o programa foi anunciado, aparece envolvido em mais de uma dezena de medidas que pretendiam declaradamente reduzir as assimetrias regionais e valorizar todos os territórios do interior. E para quem, como eu, tenho estado atento a esta realidade, Sr. Ministro, no que diz respeito ao distrito de onde eu sou oriundo, que é o distrito de Castelo Branco, tenho sinceramente a ideia, e perguntava ao Sr. Ministro, que o Ministério da Cultura está claramente atrasado.
Sr. Ministro, é que, de concreto, não se tem visto nenhuma medida no Distrito de Castelo Branco. E o que eu queria perguntar concretamente ao Sr. Ministro é relativamente à valorização do património imaterial, medida 322 do Programa Nacional para a Coesão Territorial, quais foram os investimentos que foram feitos recentemente pelo Ministério da Cultura ou o que é que está previsto fazer brevemente. Depois, por exemplo, relativamente à medida 323 da rede Eunice, o que é que está previsto vir a fazer? Em geral, Sr. Ministro, o que é que o senhor pode dizer, nos pode dizer acerca da implementação deste programa da responsabilidade do Ministério da Cultura?
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Por último, o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Terminando e esclarecendo esta questão dos incentivos à comunicação social, porque eu acho que é importante que sejamos o mais esclarecedores possível. Primeiro, lamentar que não haja nenhuma resposta relativamente àquilo que é as solicitações do caderno reivindicativo que foi entregue pela Associação Portuguesa de Radiodifusão e que eu acho que mereciam aqui uma palavra do Sr. Ministro, mas independentemente disso, incentivos do Estado da Comunicação Social. Ano 2016, as candidaturas foram abertas e decorreram nos prazos. As rádios apresentaram as candidaturas, as rádios e os jornais dentro dos prazos. As CDRs analisaram, avaliaram e classificaram as várias candidaturas. O Estado devia ter publicado dotação orçamental para estes incentivos e não as publicou. Publicou uma portaria, 345-E de 2016, em 30 de dezembro, que regula os termos de financiamento apenas para regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Neste momento, a situação relativa ao ano 2016, e estamos a metade do ano 2017, é a seguinte: as CDRs têm tudo preparado e estão apenas a aguardar indicações sobre as doações financeiras para poderem decidir a atribuição das candidaturas submetidas em 2016. Estamos a meio do ano de 2017. Eu acho que isto, sinceramente, Sr. Ministro, é um desrespeito para com os órgãos de comunicação social local e regional. Porque vamos ao ano de 2017. Ano 2017. Atendendo ao que se passou em 2016, em 2017, as CCDRs ainda não abriram as candidaturas que deviam ter sido abertas até março deste ano. Isto significa que a resposta que nós temos, e hoje, mais uma vez, a resposta que tivemos é que as portarias são as votações para 2016 e 2017, que já estão assinadas pelo Ministério da Cultura, segundo nos disse o Ministro nas últimas audições, que faltava a assinatura dos outros Ministérios, nomeadamente das Finanças. O que é certo é que não há portarias com a dotação financeira e o dinheiro não chega a quem tem que chegar. Obrigada, e esta é uma forma de o Estado poder ajudar os órgãos de comunicação social locais e regionais e que não está a fazer. E por isso, Sr. Ministro, é preciso mais do que dizer que vão sendo pagos ou que estão sendo, quando na verdade não estão a ser pagas estas subvenções.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado dispõem do mesmo tempo que foram, ainda não fiz a soma, que foi usado pelos senhores deputados, mas é seguramente mais do que os 15 minutos iniciais. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Começaremos pela questão da rota das judiarias. Na questão da rota das judiarias, que foi posta pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, nós temos a seguinte informação a prestar. Foram cumpridos os prazos fixados para o encerramento das contas e das ações do projeto com o financiamento dos IAGRANDES, dias 30 de abril e 30 de maio de 2017. As obras já executadas foram Casa da Inquisição em Monsaraz, Casa da História Judaica no Sabugal, Museu Bandarra em Trancoso, Valorização do Ejal no Porto, Recuperação da Sinagoga em Vila Nova de Paiva, Museu Damião de Góis em Alenquer, um centro de histórico destinado à presença judaica em Torres Vedras, Sinagoga de Almeida, Casa da Memória Judaica dos Novos Cristãos em Castelo Branco. Temos a inaugurar até ao final do ano a Sinagoga de Tomar, o Memorial Aristides Sousa Mendes em Vilar Formoso, a Casa da História Judaica de Elvas, o Centro de Interpretação de Sefardita em Bragança, o Centro de Diálogo Interculturas em Leiria, o Museu Judaico de Belmonte, Centro de Interpretação Garcia d'Horta em Castelo de Vide, Casa da Memória da Medicina Sefardita Ribeiro Sanches em Penamacor. A previsão de execução financeira é de 96%, a previsão de execução física é de 97%. Portanto, em relação à Rota das Judiarias, não há notícias alarmistas. A Rota das Judiarias, o financiamento dos IAGRANDES terminou, mas a execução dos projetos é bastante positiva. Relativamente à questão Balsa, um projeto de desenvolvimento agrícola em terrenos do Parque Natural da Ria Formosa, sem parecer da tutela dos bens culturais, sem o nosso parecer, desencadeou uma operação de salvaguarda das estruturas arqueológicas da cidade romana de Balsa, classificadas de interesse nacional e que estão abrangidas pelo projeto agrícola. A propriedade está a ser alvo de trabalhos arqueológicos preventivos que decorrem às expensas do promotor, como a legislação determina, para averiguar a compatibilidade entre o projeto agrícola e a preservação da integridade das ruínas. Foi aberto também um procedimento de classificação da área arqueológica e definida uma zona especial de proteção provisória. Em relação à RTP Madeira, verificou-se que quanto aos trabalhadores reenquadrados, reclassificados e à remuneração média dos trabalhadores sem cargos de chefia, existe homogeneidade nos indicadores no que diz respeito ao Centro Regional da Madeira, ao Centro Regional dos Açores e ao resto da empresa. Verifica-se um valor ligeiramente mais baixo, efetivamente, na remuneração base média dos trabalhadores sem cargos de chefia, relativamente aos restantes, mas as percentagens de trabalhadores reenquadrados são muito semelhantes e homogéneas entre as três áreas. Ainda quanto ao Centro Regional da Madeira da RTP, está em curso um projeto de remodelação técnica, nomeadamente a instalação de um estúdio virtual. A questão dos trabalhadores será avaliada no âmbito desse processo de remodelação. Recorde-se que em 2013, no cenário de privatização da RTP pelo Governo da altura, incluiu o fecho da RTP 2 e que a RTP Madeira e Açores seriam separadas da Casa-Mãe, o que poderia levar ao seu encerramento, pelo que as preocupações atuais do PSD Madeira com os trabalhadores da RTP são, por nós, muito bem-vindas. Em relação à questão posta pelo Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, dizer-lhe que a reconversão tecnológica da RTP está a ser feita gradualmente, de forma responsável, mediante recursos disponíveis e sem pôr em causa a sustentabilidade financeira da empresa. Exemplo de reconversão tecnológica é o Centro Regional dos Açores, melhorou substancialmente, vai continuar a aumentar as suas valências com instalações conjuntas de rádio e televisão, estúdio virtual, núcleo museológico em Ponta Delgada, a inaugurar muito brevemente. A Comissão de Trabalhadores da RTP temos mantido um diálogo, eu pessoalmente tenho recebido a Comissão de Trabalhadores, mas também através do meu gabinete. Portanto, não há nenhum pedido de audiência da Comissão de Trabalhadores da RTP que não tenha sido atendida. A última foi na minha presença. Eu passaria agora, porque quero dar tempo... Quanto tempo tenho, Sra. Presidente?
Ainda está em 15 minutos.
Tenho 15 minutos, mas tenho que dar...
Não, dispõe ainda de mais 15 minutos, porque no total...
Muito obrigado. 20. Muito obrigado. Em relação agora à questão ERC, ANACOM, TDT. O estudo da TDT foi pedido pela Assembleia da República a entidades independentes. Deve ser entregue à Assembleia da República, por força de lei aprovada pela Assembleia da República, e cabe aos deputados responsabilizar-se por este estudo que o Governo nunca pediu. Isso está claro na Lei 33 de 2016, de 24 de agosto. Sobre os estudos da TDT, cabe à Assembleia da República questionar as entidades independentes sobre o estudo que lhes encomendou e que estas têm que entregar à própria Assembleia da República. Cabe ao Governo respeito pela separação de poderes e pelas entidades independentes e deverá ser a Assembleia da República a resolver os problemas nascidos. Quanto ao Carnaval da Terceira, Sr. Deputado António Cardoso Ventura, por enquanto recebemos apenas a solicitação para a abertura de processo de património imaterial e esse processo já foi remetido à Direção-Geral, vai ser levado ao Conselho Nacional de Cultura, à secção especializada. Como em todos os processos, o Ministério será totalmente colaborativo no apoio técnico necessário, desde que o processo seja devidamente instruído. Na questão dos incentivos já respondemos. No ano europeu do património já nomeámos uma comissão, já foi nomeada pelo Ministério da Cultura uma comissão, presidida pelo professor Guilherme Oliveira Martins. Essa comissão está a elaborar o programa em contacto com Bruxelas. Para sensibilizar, a linha mestra deste ano europeu do património vai ser a sensibilização dos cidadãos à reflexão sobre modelos de governação. A pergunta sobre a coesão territorial, a coesão do Sr. Deputado Castelo Branco, a coesão territorial vai ser levada a Conselho de Ministros na próxima quinta-feira, será feita a avaliação e execução e investimento em todas as medidas, mas os indicadores intermédios são francamente positivos. E quanto a Castelo Branco, eu queria lhe dizer que se há região que tenha uma atividade extraordinária, cultural, é Castelo Branco. Portanto, eu não penso que o Governo esteja a falhar na coesão territorial, porque é exatamente em Castelo Branco que temos extraordinárias manifestações, em Castelo Branco e Danha Nova, são câmaras extremamente ativas e que contam, evidentemente, com todo o apoio do Ministério da Cultura. Eu próprio já tive o prazer várias vezes de me deslocar à região de Castelo Branco e sempre com a alegria de ver os projetos em curso. Quanto aos incentivos à comunicação social, estamos ad nauseam, já repetimos o que estamos a fazer, o que estamos a pagar, o que nos propomos pagar. O despacho conheceu uma ligeira alteração, o despacho conjunto conheceu uma ligeira alteração por parte do Ministério das Finanças, mas está pronto a ser publicado e a entrar em vigor. Se a Sra. Presidente permitisse...
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, para responder ainda à questão da última ronda da deputada Ana Mesquita, relativamente à questão do novo modelo de apoio às artes, nós vamos apresentar esse novo modelo. Como sabe, houve todo um périplo que fizemos de consulta ao setor, houve um inquérito que, entretanto, foi feito e que foi realizado, e iremos agora apresentar, nesta fase final, o novo modelo de apoio às artes às estruturas de representação do setor. Portanto, é isso que tenho a dizer sobre a questão que me foi colocada. Relativamente à questão também que colocou dos apoios, o que lhe posso dizer é que, de facto, houve alguns atrasos em abril, mas que foram recuperados a partir daí e que, neste momento, temos cerca de 90% do financiamento que foi decretado através da prorrogação dos apoios plurianuais realizado, ou seja, de 110 em 123 contratos já foram assinados ou estão em fase de assinatura, sendo que, no fundo, o que eu quero dizer com esta fase de assinatura é que os contratos neste momento estão nas entidades para a recolha das assinaturas próprias ou das autarquias parceiras quando se trate de contratos tripartidos. Os restantes aguardam a entrega de elementos por parte das estruturas, elementos que são processuais ou de documentação. Portanto, relativamente à questão dos apoios pontuais de 2017, portanto, que também pertence ao quadro transitório, neste momento temos encerrados os concursos da edição e da programação. Portanto, à edição candidataram-se 69 projetos, 79, peço desculpa, mais 16 do que o ano passado, e à programação 107, houve 107 candidaturas, mais 24 do que em 2016. Relativamente ao reforço às entidades, que é o terceiro aspecto do quadro transitório, as 62 entidades que vão beneficiar desse reforço foram notificadas individualmente pela DG Artes a 29 de maio e, portanto, têm até ao dia 30 de junho para apresentar, no fundo, todos os elementos conducentes a este financiamento e a este reforço. Relativamente à questão colocada pelo deputado João Oliveira sobre a Bienal de Marionetas de Évora, o que posso dizer é que, bom, nós valorizamos imenso também o projeto da Bienal de Marionetas. O que temos a dizer sobre isto é que, bom, o CENDREF, como sabe, é uma estrutura financiada estruturalmente pela DG Artes. Também conta com um reforço este ano ao abrigo do quadro transitório. De facto, a Bienal de Marionetas, como referiu, não teve em 2016 financiamento do quadro comunitário 2020 e tem, de facto, um orçamento bastante elevado, são 200 mil euros para a realização da Bienal. Mesmo assim, nós, através da Direção-Geral de Cultura do Alentejo, estabelecemos um contacto com o CENDREV no sentido de se fazer uma edição que, porventura, tivesse um outro tipo de financiamento mais reduzido, uma edição mais reduzida, para, naturalmente,
cortar com todo este, digamos, período em que a Bienal não se realizou. Mas o Sendrev não aceitou essa solução, dizendo que, de facto, não podia abdicar do modelo que tem desenvolvido até aqui e, portanto, essa alternativa não prosseguiu. Portanto, relativamente à Bienal de marionetas, era isto que tenho para dizer. Quanto aos teatros nacionais, posso dizer é que os contratos plurianuais com os teatros nacionais estão fechados, os contratos de programa, e foram enviados, como sabe a senhora deputada, são contratos que são de validação conjunta Ministério da Cultura e Ministério das Finanças, e foram, neste momento, já enviados ao Ministério das Finanças para validação e assinatura. Quanto às regiões autónomas, questão da deputada Sara Madruga, o que lhe posso dizer é que este diploma inclui, de facto, as regiões autónomas como, portanto, esta proposta de diploma, ainda é uma proposta de diploma, inclui as regiões autónomas como regiões onde os agentes, enfim, culturais poderão candidatar-se ao apoio nacional às artes. Relativamente ao projeto 365 Algarve, o que podemos dizer é que, no fundo, a avaliação que foi feita do projeto 365 Algarve mereceu avaliação por parte do turismo, uma avaliação positiva, e por parte da cultura também, e naturalmente avançámos para a segunda edição, 2017-2018, com o mesmo montante de investimento, 1,5 milhões de euros, e com origem no orçamento da economia e turismo. Relativamente à segunda edição, as candidaturas terminaram a 31 de março, e os resultados serão conhecidos em junho de 2017, e está prevista uma apresentação pública do programa entre julho e agosto. Como disse, o investimento global são 1,5 milhões de euros e, portanto, manteve-se a filosofia inicial do projeto de qualificação da oferta turística através da qualificação dos agentes culturais, e a proposta de programação que se apresenta para a segunda edição do 365 Algarve concilia os objetivos culturais e turísticos para o desenvolvimento do território e, cito, resume-se nestes indicadores. Portanto, o número de entidades a apoiar será o de 24, o número de projetos a apoiar também 24, número de projetos âncora 11, o número de concelhos envolvidos 16 e o número de autarquias a apoiar será de 8, portanto, Portimão, Silves, Castro Marim, Alcoutim, Lagos, Loulé, Algesur e Monchique. O número de eventos ascenderá aos 514. Creio que terei respondido a todas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Terminamos a audição regimental. Vamos passar agora à audição a requerimento do PCP sobre o COA. Portanto, recordo então que, de acordo com o que foi aprovado, o grupo parlamentar do PCP, como é do regimento, dispõe de 5 minutos para expor as razões do requerimento. Depois o Sr. Ministro vai responder e depois passamos então aos outros grupos parlamentares. Portanto, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Peço desculpa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Estamos aqui a propósito do requerimento apresentado pelo PCP sobre o ato de vandalismo cometido sobre a Rocha 2 de Piscos e a situação da Fundação Pocoa Parque. Dizer que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou um requerimento não só para a audição do Sr. Ministro da Cultura, mas também da Comissão de Trabalhadores, da Associação de Arqueólogos Portugueses, do ICOM-PT e do ICOMOS-PT. O ato de vandalismo é do conhecimento público, portanto foi feito na Rocha 2 de Piscos, e que é uma famosa mundialmente pela sua importante figuração humana,
Efetivamente, o grupo parlamentar do PCP foi denunciando em múltiplas ocasiões que o subfinanciamento do COA colocava em questão o seu importante papel de serviço público e referiu precisamente em múltiplas ocasiões os riscos que estavam subjacentes para a segurança e a preservação de um património que é reconhecido pela Unesco como de valor incalculável para a humanidade. A questão, em concreto, tem a ver com múltiplas situações e múltiplos problemas que afetam o COA, mas há uma questão que para nós nos parece fundamental, que é pelo menos desde o final de 2014, não há qualquer vigilância no núcleo de Piscos. E até podemos relembrar um episódio caricato que aconteceu no dia em que foi inaugurada a casa para o guarda nesse local e em que foi retirada a guardaria desse mesmo local. E, de facto, o que nós temos colocado é, não é necessário um vigilante atrás de cada rocha, mas é preciso, pelo menos, e no mínimo, e é a questão condigna, a vigilância nos sítios e nos núcleos visitáveis, que são apenas três, na verdade, que é a Canada do Inferno, a Penascosa e a Ribeira de Piscos. Sendo que a Ribeira de Piscos, neste momento, não tem qualquer vigilância e a Canada do Inferno e a Penascosa não têm vigilância à noite. Daquilo que têm sido os relatos que nos têm sido apresentados, os privados tomaram conta das visitas, designadamente nos períodos não vigiados, não havendo vigilância, é impossível a contabilização quer das visitas dos privados, quer o acompanhamento na hora e no local de eventuais danos, e portanto não há controlo sobre esta situação. Mais de um mês ouvido neste caso, os suspeitos foram então identificados pela polícia e a justiça está a prosseguir o seu rumo, mas para nós parece-nos inacreditável que continue a não existir vigilância no Parque do COA, nomeadamente no núcleo de Piscos. Isto para nós não é aceitável e continuamos com um problema gravíssimo na Fundação COA Parque, em que dos 16 vigilantes que anteriormente existiam e foram sucessivamente saindo, e nomeadamente a ação do último governo também teve aqui, PSD-CDS teve aqui uma ação grande no sentido da diminuição dos vigilantes, e que agora são só 6, e continuam a ser só 6 para dar resposta a uma série de situações que evidentemente são de interesse. A questão aqui para nós, e as questões que nós levantamos, são várias. Por um lado, parece-nos complicado que tenha sido, que se tenha demorado tanto tempo a formalizar a queixa. Foram 3 dias ou 4 até, de facto, haver essa formalização da queixa. Quando a polícia devia ter sido chamada de imediato ao local. Depois, há outra questão que nos parece fundamental. Continuamos sem vigilância. Houve já este atentado, em termos de ataque ao património. Mas temos compromissos internacionais assumidos, nomeadamente no dossiê de candidatura a património mundial, relativamente à matéria da segurança e da vigilância. Porque é que eles não estão a ser cumpridos, efetivamente? E quando é que isto vai ser, então, alterado? Outra questão que nós não podemos deixar de levantar aqui tem a ver com a atual situação da gestão corrente. O Conselho de Administração não está, o novo, ainda em funções. Foi criada uma expectativa de que isso ocorreria em março ou em abril. Neste momento, o Conselho de Administração quase que se demite daquilo que é a gestão corrente da Fundação COA Parque. O diretor do parque reformou-se e deixou de haver cara no terreno. Ou seja, os trabalhadores, evidentemente, dizem que não está aqui ninguém. Não está aqui ninguém. E sentem-se abandonados, sentem que a instituição parece estar sem rumo. E, evidentemente, isto tem de nos deixar múltiplas preocupações. E há problemas muito concretos para resolver. Nomeadamente, o parque automóvel, 70% continua avariado, tendo em conta que faz serviços com crianças que circulam em zonas de risco. Isto é uma preocupação, também o parque automóvel velho. E mais, a gestão corrente está absolutamente comprometida, porque se é preciso comprar materiais, se é preciso fazer despesas, se é preciso um documento para assinar, ora pois que não está ninguém no terreno. E tudo se atrasa e tudo se vai no tempo arrastando. E portanto eram as perguntas iniciais que gostaríamos de deixar em relação a esta matéria. Consideramos que é preciso uma intervenção urgente no sentido de dignificar aquilo que é a gestão do património do COA. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Deputado, em primeiro lugar, eu queria fazer um elogio à capacidade de resistência, de resiliência e dos trabalhadores do Parque de Foscoa. Mostraram, nestes anos de chumbo, uma grande capacidade de manter aquele património. Nós tivemos, nestes anos, um desinvestimento muito acentuado e uma indiferença muito grande relativamente ao património do COA. A fundação foi secada e os meios foram reduzidos, o investimento foi nulo e a própria situação da direção da fundação, acumulando com o diretor regional, não era de molde a prever que o anterior governo quisesse mais que uma comissão liquidatária do COA. Quando chegámos ao governo, encontramos essa situação e decidimos revitalizar a fundação. E para revitalizar a fundação, fomos buscar os parceiros, em primeiro lugar, os parceiros da fundação. Fomos buscar o ambiente, fomos buscar o turismo e chamámos, que é uma coisa importante, a ciência. A ciência e o ensino superior têm que estar neste projeto. Evidentemente, com o Poder Municipal. Portanto, a Fundação assenta nestes pilares. Ciência e ensino superior, cultura, evidentemente, ciência e ensino superior, ambiente, turismo e o poder local e a autarquia. Muito obrigado. Ora bem, a partir daí, tratou-se de rever os estatutos da Fundação, de maneira a os pôr de acordo com a lei-quadro das fundações, mobilizar os nossos cofundadores para um apoio efetivo financeiro que nos permitiu, no ano passado, pagar a dívida, equilibrar as contas, manter os salários, isso era evidentemente absolutamente um ponto absolutamente de honra, e atualmente temos já o decreto-lei aprovado, isto foi já promulgado pelo Sr. Presidente da República, falta apenas a referenda do Primeiro-Ministro para a Diário da República, e temos, portanto, o decreto-lei que altera os estatutos da Fundação, adaptando quer à lei-quadro das fundações, quer às orientações estratégicas definidas pelo Governo. Foi dado um reforço, desde já um reforço financeiro à Fundação por parte do Ministério da Cultura, isto é, além das verbas disponíveis, foi aumentada a verba. Logo que o decreto-lei entre em vigor, será nomeado o Conselho Diretivo, que, como disse, integra representantes de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Turismo, o representante do turismo vai representar também o ambiente, por uma regra de rotatividade que se estabeleceu, além da Câmara e da Associação de Municípios. A participação da Ciência e do Turismo visa reforçar o papel da Fundação enquanto gestora daquele património. Isto é, dando um apoio científico, olhando muito para a Universidade de Trás-os-Montes e para a Universidade do Minho, mas dando um apoio científico aos projetos que estão lá, à atividade dos arqueólogos que lá estão, à atividade financiada pela FCT de um projeto de investigação que lá funciona, mas articulá-la com as universidades de maneira a valorizar a componente científica arqueológica da Fundação. Quanto ao diretor do parque, o lugar encontra-se vago, por apresentação do Dr. António Martinho Batista, a quem eu quero prestar homenagem. A escolha do novo diretor é da competência do Conselho Diretivo, que o fará na sequência de um concurso público internacional, segundo as boas normas concursais da área da ciência. No que respeita à segurança e à vigilância, no anterior governo houve cortes de despesa duríssimos nas despesas com o plano de segurança. Durante a vigência do atual governo não foi operada nenhuma redução de custos, não foi operado nenhum desinvestimento e a nossa preocupação foi garantir os salários e garantir o pagamento das dívidas que a Fundação tinha contraído e estamos depois de termos garantido a salvaguarda financeira, garantido os pagamentos em atraso, estamos agora a trabalhar numa nova dinâmica que assenta na abertura ao turismo, um turismo evidentemente não é um turismo de massas, não é um turismo de grandes massas, mas será um turismo que se dirigirá ao museu. Temos que valorizar aquele museu, que é um grande valor acrescentado ali posto. Temos que valorizar a ligação à comunidade local, fazer com que o Foscoa não seja algo isolado do povo de Foscoa, seja um projeto participado e vivido pela comunidade. Termos uma nova dinâmica para a captação do mecenato, podermos captar projetos internacionais de investigação científica, nomeadamente a cooperação transfronteiriça, começando pela Espanha, evidentemente com o sítio arqueológico vizinho, cujo nome não me recordo, é em Espanha, o centro. E, portanto, os encargos com vigilância naturalmente serão considerados em todo o trabalho da Fundação, que, como lhe digo, dentro de um mês estará a funcionar, tomará posse e entrará em funções, com um reforço de investimento e com a previsão de atendermos aos problemas, nomeadamente o da vigilância. A vigilância pode ser feita, não se pode pôr uma pessoa atrás de cada gruta, mas pode-se pôr sistemas de videovigilância, sistemas eletrónicos de vigilância. Há várias coisas que se podem fazer. Portanto, a minha mensagem em relação ao COA é uma mensagem de reconhecimento aos trabalhadores que aguentaram nos anos difíceis aquela fundação e de esperança no futuro, na medida em que criamos condições e proporcionamos condições para um verdadeiro relançamento do Parque de Foscoa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Discutimos nesta segunda parte da nossa audição o requerimento que o PCP acabou de apresentar a propósito do ato de vandalismo cometido sobre a Rocha 2 de Piscos, na qual está representada uma figura humana com mais de 100 mil anos, e o requerimento ao qual o Partido Social Democrata se associou e votou favoravelmente, por entendermos que é uma matéria muito importante e à qual devemos estar associados. Os factos ocorreram em 25 de abril e foram denunciados posteriormente a 28 de abril pela Fundação. Este requerimento, quando dá entrada, ainda não tínhamos dados concretos, no entanto, foi noticiado a constituição de dois arguídos, pelo que o Grupo Parlamentar do PSD vai acompanhar de perto o desenvolvimento todo o processo, que está neste momento entregue às entidades competentes e bem entregue, na nossa opinião, e a questão que nos preocupa, Sr. Ministro, prende-se com as medidas que estão ou vão ser tomadas para a conservação e preservação deste património arqueológico único, importantíssimo para a região e para o Vale do Coa e para toda a região, mas também para o nosso país. E importa saber, Sr. Ministro, quais as medidas a implementar para futuro, no sentido de minimizarmos estes atos de vandalismo, como o que ocorreu, e assim evitarmos futuros danos num património notável que faz parte do património mundial da Unesco desde 1998. E, Sr. Ministro, questionava-lhe se já fez algumas recomendações à nova administração que, entretanto, irá tomar posse, ou se pensa a ter alguma intervenção mais próxima e direta nesta situação para acautelarmos futuras situações como a que ocorreu com esta pintura rupestre, que é um património de todos nós e que a todos nós nos preocupa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Sra. Deputada, a informação que eu tenho é que no próprio dia, ou imediatamente após, talvez no dia seguinte, porque aquilo foi à noite, mas imediatamente após a descoberta da vandalização, o atual diretor da Fundação, que é o diretor regional do Norte, apresentou queixa ao Ministério Público. Essa queixa ao Ministério Público foi bem seguida, e temos que elogiar aqui o Ministério Público e a Polícia Judiciária, que atuaram bem depressa
e que localizaram rapidamente, identificaram os culpados, enfim, ainda não foram julgados, mas de qualquer maneira eles confessaram os atos. Bom, tratava-se de dois rapazes de Moncorvo que estavam nos passeios de bicicleta coletivos e decidiram, por estupidez, não posso dizer outra coisa, fazer aquela gracinha de fazer gravuras em cima das outras gravuras. Isto pode qualificar um ato de hostilidade em relação às gravuras, embora, digamos, a estupidez dos arguídos seja um fator dominante. Em todo o caso, podemos dizer se haveria ali má vontade da parte dessas pessoas, que não eram de Foscoa, aliás, são de Torre de Moncorvo. Isto quer dizer, ainda mais chama a atenção para o facto, para a necessidade da comunidade sentir como sua aquele património, da comunidade não ser isolada, não ser afastada daquele património e, pelo contrário, sentir que é dela, sentir que o deve defender. Há sempre garotices destas, há sempre loucos, a Gioconda foi esfaqueada. Os meios de vigilância que se têm encontrado os mais eficazes não é, evidentemente, pôr um guarda atrás de cada gravura ou somar guardas a guardas. É arranjar um sistema eficaz de videovigilância, de vigilância eletrónica e, evidentemente, melhorar o sistema de vigilância. Aquilo que nós pensamos, com a nova administração da Fundação, que ainda não tomou posse, o que nós pensamos realmente é num reforço sério da vigilância e dizer-lhe uma coisa, dizer que a abertura, que uma maior abertura do parque a visitantes e à comunidade local só vai contribuir para a defesa das gravuras e não de maneira nenhuma para o vandalismo. O vandalismo é sempre possível. Nunca estamos ao abrigo de atos de vandalismo. Podemos preveni-los e é nesse sentido que vamos trabalhar. A contenção, a diminuição dos meios de vigilância veio do anterior governo. Nós, em primeiro lugar, dirigimos-nos às necessidades mais prementes da Fundação, que era o pagamento da dívida, o equilíbrio das contas e os salários em dia. E agora, evidentemente, com a Fundação, com a constituição da Fundação, com todos os seus fundadores a contribuir e a trabalhar, teremos muito melhores condições para melhorar a vigilância, a vida dos trabalhadores de Foscoa e a fruição por todos nós daquele extraordinário património da humanidade.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, efetivamente, enfim, em primeiro lugar, e saudando o Grupo Parlamentar do Partido Comunista pela pertinência do tema, que eu acho que é reconhecido por todos e em particular, tendo em conta, digamos, a singularidade do património que está a cargo do Estado português e de todos nós, e, portanto, naturalmente, todas as medidas que podemos mobilizar para a sua salvaguarda são fundamentais, mas eu, não querendo repetir também o teor das intervenções anteriores, se calhar focaria as minhas questões em dois grandes conjuntos de matérias. Por um lado, a resposta que nos parece estar agora sim desenhada, robustecida e com, enfim, uma estratégia integrada com outras áreas setoriais relevantes, nomeadamente o turismo e em particular a ciência, e que dão efetivamente uma capacidade de resposta que até hoje não encontrávamos no COA e, portanto, de certa maneira, não querendo identificar aqui um nexo causal, o objetivo também não é este, mas de alguma maneira o relativo abandono que se encontrava à instituição no passado também não permitiu a criação de laços e o reforço de uma sensação de pertença por parte das próprias comunidades envolventes, que eu penso que é fundamental contrariar com a estratégia agora implementada. E, portanto, isto num plano de numa análise macro daquilo que deve ser o museu, daquilo que deve ser a fundação e o seu papel no território, que também é um fator de prevenção de eventos similares. Mas, por outro lado, também, agora já num plano médio ou micro, micro, aquilo que permite também mobilizar recursos complementares para assegurar a vigilância e a defesa. Mas mesmo nesse contexto, efetivamente, como o Sr. Ministro há pouco referia, mesmo um sistema totalmente operacional, com uma grande capacidade de captação de imagens de vídeo, não é capaz de travar a ocorrência no momento do devaneio ou da intenção, vândala, de destruir o património, porque efetivamente o período de resposta será sempre menor do que a capacidade de lesar, o exemplar único que ali encontramos. E, portanto, mais do que esta dimensão de criar uma rede hiper sofisticada, que obviamente é desejável, mas que em si mesma não seria uma garantia para prevenir, fundamentalmente preocupa-nos, e parece-nos que o caminho que já está a ser trilhado vai nesse sentido, preocupa-nos a existência de uma estratégia eficaz para o conjunto do Val do Coa e para a sua integração adicional. E, efetivamente, as parcerias que agora se podem desenvolver, e em particular parece-nos feliz e com capacidade para frutificar o eixo a explorar com a ciência e a explorar com o ensino superior, porque esse sim também tem uma capacidade de mobilização para o terreno de um número superior de investigadores e de agentes no território, que também são por si mesmo um fator de dissuasão de realidades como aquelas que ali verificamos. E concluiria com a terceira dimensão. O que é facto é que a componente da investigação e a componente da intervenção das forças de segurança, logo que possível, também permitiu um desfecho, enfim, não é um desfecho feliz, manifestamente, porque a infelicidade é incontornável e, portanto, digamos, o eventual dano irreparável, esse não se consegue olvidar, mas pelo menos tem também uma função que o direito penal também desempenha no nosso quadro, que é uma função de prevenção geral e de prevenção especial, e pelo menos essas, saber que funcionou efetivamente essa dimensão que não é preventiva, mas que sendo repressiva tem também um papel importante, pensamos que também essa articulação deve procurar ser explorada de futuro e que também essa articulação, essa rapidez e a forma como os intervenientes no território que foram capazes de dar uma, como digo, não é dar uma resposta, mas pelo menos assegurar que o ato não permanecia sem punição, também tem uma componente que nos parece dever ser sublinhada nesta fase.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado, exatamente o que nos parece é que abrir o COA à comunidade local, abrir o COA a um turismo inteligente, no museu, os grandes grupos, a possibilidade de percursos em jipes, veículos que naturalmente terão que ser atualizados, terão que ser renovados para a visita mesmo aos pontos onde se pode observar as gravuras. Tudo isso, se popularizarmos o COA, se lhe dermos uma dimensão e que ele merece, o COA merece ser conhecido, ser visitado, ser estudado pelos cientistas, ser visitado pelos turistas, pelo turismo cultural, que é cada vez mais uma realidade, um turismo mais exigente, um turismo menos dado às coisas banais. Aquele lugar será sempre um lugar de turismo inteligente e, portanto, é nesse espírito que nós acreditamos que vamos contribuir para prevenir situações como esta de vandalização. Mas não é possível evitar tudo. Quando caiu o anjo do Museu de Arte Antiga, toda a gente dizia de quem é a culpa. Bom, a culpa é de um senhor que, coitado, distraiu-se e empurrou o anjo. Se tivesse um guarda atrás dele, provavelmente ele não o conseguia impedir de escorregar, cair e cair em cima do anjo e o anjo cair. Um sistema de videovigilância não impediria, assinalaria o facto, mas não impediria o senhor de cair em cima do anjo. Portanto, como nem tudo é controlável, a ação destes vândalos que foram atacar a gravura é uma ação de uma extrema gravidade. Mas, como dizia o diretor do museu, no seu bom senso, não se pode pôr um guarda ao pé de cada gravura, ainda por cima em locais altamente isolados, que só as pessoas, evidentemente, locais conhecem os acessos. Vamos ver o que é que o julgamento, neste momento os arguídos estão sujeitos a um processo judicial, e nesse processo judicial vamos saber melhor quais eram as intenções que os moviam. Mas sejam essas quais forem, a solução do problema do COA passa pela abertura do COA
pela abertura do quadro de citação e por um maior apelo à valorização daquele património. E é nisso que estamos a trabalhar, senhores deputados, é nisso que desde o início do nosso mandato, do mandato do Governo, que nós nos dedicamos à resolução do problema do COA no sentido da revitalização da Fundação. Eu só tenho a dizer que é mais um exemplo da maneira como este Governo trabalha colaborativamente, de uma maneira transversal, entre todos os departamentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava de felicitar o Partido Comunista Português por ter trazido esta matéria até à Comissão. Dizer que é conhecido o alto apreço em que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem aquele complexo do COA, de resto não podia ser de outra maneira. Relevar a sua importância nunca seria despiciente, tratando-se do maior núcleo a nível mundial, tanto quanto sabemos, daquele tipo de gravuras ao ar livre, o que só por si o transforma numa entidade para a qual é preciso olhar com uma particular atenção. E dizer também que concordo com o Sr. Ministro quando diz que durante muitos anos aquilo esteve claramente numa fase em que foi sendo progressivamente desativado e não encontro melhor palavra para classificar aquilo que efetivamente foi acontecendo. Ok, havia problemas de constrangimentos orçamentais, havia esses problemas, sabemos isso, mas na verdade aquilo foi sendo passando por essas situações. Ora, portanto, revitalizar o COA e revitalizar a Fundação parece-nos absolutamente fundamental. Esta transversalidade de que fala é uma questão de bom senso, só pode mesmo ser assim. E a ela eu juntaria uma campanha de campanhas de sensibilização para aquilo que o COA representa, nomeadamente junto das entidades turísticas, mas nunca demais também junto das comunidades locais, junto daquelas pessoas que ali estão à volta, não é? Aquilo é uma paisagem absolutamente assombrosa. Foi por ali que o Manuel de Oliveira andou a filmar o Vale Abraão, houve para ali várias experiências imagéticas extraordinariamente interessantes. O museu ele próprio é um paradigma de modernidade, enfim, que importa divulgar. Agora, é óbvio que este desinvestimento acabaria por ter consequências e, na verdade, quer dizer, eu percebo que aquilo que o Sr. Ministro diz faz todo o sentido, mas também é verdade que a guardaria também faz sentido. Que existam guardas no Museu do COA também faz sentido. E, portanto, nós sabemos que em Piscos, não é? A guardaria já foi retirada em 2013, não é? Por sinal, quando a casa do guarda tinha sido reconstruída, Sr. Ministro, e até inaugurada. E até inaugurada, foi retirada exatamente nessa altura. E, por acaso, também coincide, essa retirada coincide com a entrada em função da Fundação. A retirada da Casa do Guarda de Pisco. Estou-lhe a dar dados da Associação dos Arqueólogos Portugueses. É 2013. Estou-lhe a dar dados da Associação dos Arqueólogos Portugueses, que de resto lhe dirigiu uma carta aberta. Não, estes dados são dados deles, mas são dados deles fornecidos aqui ao deputado Jorge Campos. Mas tenho aqui, assim, a carta aberta que lhe dirigiram pedindo que interviesse, depois da danificação das gravuras. Portanto, a carta é de 2 de junho de 2017. Bom, e na verdade não sei se que medidas é que foram tomadas da parte do Sr. Ministro. Em todo caso, registro aquilo que nos acabou de dizer. Também se registra que a supressão depois na Canada do Inferno e em Penascosa, não é? E a verdade é que em 2015 já não havia guardaria em parte nenhuma do parque. Esta é a verdade. Esta é a verdade. E a guardaria, queremos ou não, com mais ou menos sensibilização, com mais ou menos transversalidade, com o que quer que seja necessária, em qualquer parque. E neste também. Mas já é necessária a vigilância. Manifestamente, isso não há que fugir a isto. Bom, eu gostava de lhe dizer também que a questão da fundação e da direção e do novo diretor do parque também nos preocupa. Nós temos por princípio que estes lugares devem ser ocupados por concurso público. e não excluímos, inclusivamente, a possibilidade de concursos internacionais. E também devo dizer, muito francamente, que nos desgosta muito ver nomeações feitas por razões e critérios que não têm a ver com questões que sejam inteiramente de mérito e de condições para preenchimento do lugar. Portanto, sobre isto, nós gostaríamos de perceber melhor o que é que está, de facto, a acontecer. Se o Ministro diz que vai abrir um concurso público, vamos ver o que é que daí decorrerá.
Muito obrigada, Sr.
Finalmente, Sr. Ministro, com a benevolência da Sra. Presidente, e eu permito-me lembrar-lhe que não me respondeu, sei que ultrapassamos o ponto, mas não me respondeu à questão que lhe coloquei sobre a Lusa, que é uma questão pertinente. Mas não tem nada a ver, obviamente, sobre esta matéria. Poderemos depois falar sobre isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estamos a tratar agora de um assunto, já acabou a audição regimental, agora estamos a tratar de um outro assunto e tem a palavra o Sr. Ministro para responder ao Sr. Deputado.
Sr. Deputado Jorge Campos, partilho a sua análise da situação do COA, não, mas queria sossegá-lo relativamente às suas preocupações em relação à Fundação. Os presidentes das fundações não são nomeados por concurso. Os presidentes das fundações são nomeados pelos fundadores. Não vejo o presidente da Fundação Gulbenkian a ser nomeado por concurso público. Não vejo os presidentes das fundações de Serralves ou da Fundação do CCB serem nomeados por concurso público. O que vamos nomear em concurso público internacional, seguindo as melhores práticas na área, é o lugar de diretor do museu, que é um lugar importantíssimo e um lugar chave. E, mais uma vez, presto homenagem ao anterior diretor e lamento que ele não possa fazer a transição, mas ele vai nos ajudar, ele vai estar connosco e temos já uma pessoa para ocupar interinamente o lugar até à chegada do novo diretor, até se fazermos o concurso para o novo diretor do museu. Em relação à Associação dos Arqueólogos Portugueses, queria lhe dizer que com os novos estatutos, a Associação dos Arqueólogos Portugueses vai passar a ter participação na Fundação, o que nunca aconteceu. A Associação dos Arqueólogos Portugueses vai integrar o Conselho Consultivo e, pela primeira vez, é dada assim a oportunidade à Associação dos Arquitetos Portugueses de ter voz ativa nas decisões da Fundação. Em relação às guardarias, sim senhor, é uma decisão que será tomada depois pela Fundação. Elas foram extintas em 2013, muito bem, mas isso não tem que ver com a Fundação, isso tem que ver com o desinvestimento que era feito naquela área, naquela região, naquela Fundação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Chegámos ao fim desta audição. Agradeço a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário. Como? Não tenho aqui nessa. Não tenho essa indicação. De encerramento. Não? Ok. Tem a palavra, então, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, para finalizar esta questão, há muitas dúvidas que ainda nos subsistem depois desta audição relativamente às questões do COA. Por um lado, nós continuamos a dizer, Sr. Ministro, a manutenção da Fundação enquanto tal é um erro. A Fundação não devia ser Fundação. E temos que o reafirmar porque, de facto, foi todo um caminho de desorçamentação, subfinanciamento, destruição, desmantelamento que chegou ao ponto em que nos encontramos hoje. E para nós, este não é o caminho a seguir e consideramos que a tutela devia ser direta do património do COA e do seu museu. Mais ainda, temos aqui outra questão que para nós é fundamental. É preciso tomar medida já. Já! Nós não podemos dizer, ou quer dizer, a menos que o Governo assuma isto, que está a quebrar compromissos internacionais ao abster-se de tomar medidas imediatas para garantir a segurança e a vigilância daquele património. É que é isto que está em cima da mesa. O Governo diz isto, que durante um mês, ou dois, neste caso se calhar dois, não tomou qualquer medida, porque não instalou sistemas de vigilância, não tomou medidas para que houvesse vigilantes, não houve medida alguma para proteger aquele património que continua sem vigilância. Isto
isto é um ónus muito pesado para este governo, não é? Consideramos nós, porque não podemos ficar à espera de uma mudança de gestão, de uma efetivação de funções e que, entretanto, o património continua ao abandono. Tem de haver medidas de contingência já. E o que nós dizemos, e dissemos no início, falou-se aqui muitas vezes, não pode ser a solução meter um vigilante atrás de cada gravura, ou assim, mas nós dissemos logo no início. Não, não, o que nós temos aqui em cima da mesa de proposta de contingência imediata e para futuro é meter já guardaria nos 3 núcleos visitáveis. E eu posso dizer outra vez quais são: Canada do Inferno, Penascosa e Ribeira de Piscos. São estes 3. Estes 3 precisam de ação imediata. São os que têm mais visitas, são os que têm mais pessoas a circular, são os que estão mais expostos e que não têm lá ninguém sequer a controlar nada. Porque, de facto, nós não podemos dizer: ah, se o vigilante estivesse lá não impedia que houvesse um ato de vandalismo ou não impedia um acidente. Mas o que é facto é que a ação da vigilância e da guardaria ajuda a controlar o fluxo de visitantes, ajuda a definir fluxos de circulação, percursos que são feitos para visitação, ordenam essa circulação e, portanto, é uma ação importantíssima para que, de facto, os acidentes não aconteçam. E, portanto, não há qualquer sistema de videovigilância que venha substituir, aliás, estou a ver onde é que se vai meter um sistema de videovigilância ali, sem meter postes ou uma coisa qualquer, que não degradem completamente o enquadramento turístico. Ou paisagístico. Ou o quê? Vamos pôr drones? A questão é esta. Pode haver muitas soluções criativas, mas a componente da guardaria e vigilância não é substituível. Nomeadamente num terreno daquele género, acidentado, em que tem múltiplas condicionantes de vegetação, de percurso, e que, evidentemente, as câmaras nunca vão dar a resposta necessária. E isto, para nós, é fundamental. E é fundamental, de facto, colocar esta matéria no topo também das prioridades, no sentido de criar condições dignas de funcionamento. Porque estamos a falar da transversalidade, é muito bonito, mas depois não há ninguém para assinar um papel. E às vezes até temos projetos científicos a decorrer, e depois não há ninguém para assinar um papel e as coisas arrastam-se. Isto também não pode ser. E, de facto, são precisas respostas imediatas. E, além disso, continuamos a dizer, a criação de uma fundação pública de direito privado, ou nem mesmo de direito público, para a gestão do património do COA, é uma opção que conduziu a este cenário e que tem de ser revertida. Nós consideramos que esse é que é o caminho correto. Por fim, já agora, vou deixar em tom de pergunta, porque referiu isso brevemente, que já havia a ideia de quem é que ia ocupar interinamente o lugar de diretor. Não sei se é já possível partilhar essa informação, se for, tanto melhor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, por responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Deputado, isto é uma divergência que nós mantemos entre a fundação, entre ter o património do COA entregue a uma fundação transversal com a contribuição de vários ministérios, a participação do turismo, da ciência, do município, das comunidades, do ambiente, ou, pura e simplesmente, de criar uma estrutura burocrática ligada à DGPC em Lisboa. A DGPC é uma estrutura que funciona, evidentemente, mas que nos parece que, para dar muitas valências ao COA e não apenas uma valência estritamente conservativa, era necessário abrir. O projeto da Fundação em si é bom. A deputada Ana Mesquita está a confundir a ideia da Fundação com a realização da Fundação no contexto da política recessiva dos relação à cultura do governo anterior. Foi portanto, o que se passou foi que a Fundação não chegou a funcionar porque entramos na crise, entramos no contraciclo. E não há dúvida que houve má vontade em relação à Fundação, houve intenção realmente de afogar. As gravuras não sabem nadar, as fundações também não, têm que ter algum apoio. Bom, foi esse apoio que, quando nós chegámos, decidimos, vamos revitalizar a fundação. Eu considero um grande valor acrescentado da parte deste governo, o termos conseguido envolver vários departamentos do Estado
neste projeto, o termos conseguido um aumento do financiamento deste projeto. Agora diz-me, é urgente, tem que se pôr 3 guardarias. Bom, vamos lá ver, que é com certeza que a primeira preocupação dos novos órgãos da Fundação, que dentro de um mês estarão constituídos e estarão a trabalhar, abrindo o concurso para o diretor do museu e começando desde já a trabalhar na ação executiva. Até lá, temos pessoas, enfim, o atual diretor continua e o diretor do museu será substituído por uma pessoa interina que está lá a trabalhar, portanto, é uma pessoa conhecida e que conhece o meio, mas que aguarda à espera do concurso público internacional que vai encontrar um novo diretor. Portanto, os vigilantes, multiplicar vigilantes não é a solução dos problemas, é um bocadinho como dizer que a solução dos problemas de segurança está só na multiplicação de polícias. Está, mas os problemas de segurança têm que ser vistos na sua raiz. A raiz é o isolamento daquela área, o desconhecimento e a falta de respeito por parte da comunidade, talvez não do Foscoa, mas de toda a região. Mas isso não quer dizer que não haja respeito pelo Foscoa, quer dizer que foi possível haver um ato destes, mas estes atos são possíveis de qualquer forma. Se tivéssemos a guardaria, poderiam eventualmente prender mais depressa os dois rapazes, de acordo. Ganhávamos em celeridade da justiça, mas não ganhávamos em prevenção, porque o ato teria sido cometido de qualquer maneira. A única coisa é que os guardas iam a correr e prendiam logo os senhores. A senhora deputada acha que eu não estou a perceber, mas eu confesso que até gostava, eu não sei se é regimental, mas até gostava de ouvir os seus argumentos, porque eu de facto não percebo porque é que está a rir tanto. Dos? Quais nervos? Não se enerve.
Não há nada como...
Olhe que não. Olhe que não é de enervar. Olhe que não.
Não há nada como sorrir para combater os nervos. Terminamos então agora a nossa audição a requerimento do PCP sobre os acontecimentos ocorridos, os acontecimentos de vandalismo ocorridos no Parque do Coa. Agradeço então ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a presença, as explicações que deram e nós vamos ainda continuar, peço às senhoras e aos senhores deputados que não se ausentem, porque a nossa reunião ainda não acabou. Eu vou apenas despedir-me do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, acompanhá-los à porta.